à componente relativa às competências do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, relativas à proposta de lei 3314, que aprova o orçamento suplementar para 2020, ao mesmo tempo que saúdo as senhoras e senhores deputados. Endereço os meus cumprimentos e agradecimento pela presença ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, à Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e à Sra. Secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes. Cumpre-me explicitar, ou melhor dito, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Estão previstas até 3 rondas, a primeira das quais aos grupos parlamentares estão atribuídos até 8 minutos, não confundir com estão atribuídos 8 minutos, até 8 minutos. Os senhores secretários de Estado terão a habilidade de prestar os esclarecimentos preferencialmente dentro do mesmo tempo disponibilizado para as questões, portanto, tentarão responder dentro desses 8 minutos a cada questão formulada pelos senhores deputados dos senhores grupos parlamentares, sendo que, no caso do deputado único representante do respectivo partido, são 2 minutos. Uma segunda ronda em que aos grupos estão atribuídos até 5 minutos e que, diferentemente da primeira ronda, a resposta será prestada em conjunto, portanto, após todos os grupos parlamentares colocarem as suas questões e, portanto, os membros do Governo disporão do somatório dos tempos gastos com as questões. E, finalmente, uma terceira e última ronda, que dependerá de inscrição, sendo certo que o número de inscritos estará condicionado ao número máximo de deputados efetivos na Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, sem mais delongas, dava para iniciar esta primeira ronda a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Lina Lopes. Sra. Deputada, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar em meu nome e em nome do Partido Social Democrata todos os Secretários de Estado aqui presentes. Permita-me, Srs. Secretários de Estado, levantar aqui que me esclarecessem algumas dúvidas que me foram suscitadas. A primeira é sobre os dados do INE relativos ao desemprego. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 90% dos desempregados são mulheres. Ou seja, o desemprego feminino é brutal. As mulheres são as principais vítimas de pandemia, pelo menos em termos de emprego, é assim. Por isso, Sr. Secretário de Estado, foi com alguma perplexidade que ouvi a Sra. Ministra desvalorizar os dados do INE no passado dia 16 de junho. Volto a referir que são os dados do Instituto Nacional de Estatística, que é o organismo responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial que está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministro da Presidência dos Assuntos Parlamentares. Senhor Secretário de Estado, a Senhora Ministra desvaloriza os dados deste Instituto, sobrepondo os dados do IFP, que, como sabe, são dados que não compreendem trabalhadores que trabalhem há menos de 6 meses, trabalhadores que já não têm acesso ao subsídio de desemprego e outros trabalhadores que nem sequer se inscrevem no IFP. Senhor Secretário de Estado, sejam dados do INE, sejam dados do IFP, penso que todos estamos de acordo que todos eles apontam para um desemprego feminino brutal e assim pergunto-lhe. Que medidas irá o Governo desenvolver para incentivar as empresas a contratar mais mulheres? Não seria avisado desenhar um mecanismo semelhante ao que o Governo se propõe fazer com o emprego jovem? A minha segunda questão é sobre teletrabalho e a conciliação do trabalho, a vida familiar e pessoal, que a Sra. Ministra referiu na audição na passada terça-feira e hoje voltou a referir, e que está a ser trabalhado em certa concertação social com o objetivo de aumentar a natalidade, diminuir o desemprego feminino, etc., palavras da Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado, este teletrabalho nada tem a ver com as medidas de conciliação que estão a ser debatidas em certa concertação social. Este teletrabalho nada tem a ver com o Código de Trabalho, Lei 7, 2009, onde o teletrabalho já estava tipificado. Este foi o teletrabalho fruto da reação ao desconhecido e muitas vezes fruto do medo de perder o emprego. Este foi o teletrabalho desregulado e muitas vezes indigno, em que os trabalhadores trabalharam muitas vezes 10 ou 12 ou mais horas diárias, incluindo os fins de semana, em que muitos não tiveram o direito de desligar. Senhor Secretário de Estado, o PSD releva a importância de um amplo debate na sociedade e em sede de concertação social sobre as condições de implementação do teletrabalho. Pergunto, para quando este debate e esta regulação? Terceira questão, formação profissional. Senhor Secretário de Estado, quando milhares de trabalhadores foram empurrados para o teletrabalho, não foram acauteladas as necessidades da formação em TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. E digo isto tendo em conta os dados do Observatório INCOD 2030 sobre Portugal e as competências digitais, dados de 2018, onde são caracterizadas as competências digitais. Permita-me recordar que, de acordo com este observatório, apenas 37% dos trabalhadores utilizaram computadores com ligação à internet no trabalho. Portanto, a grande maioria sempre trabalhou excluída desta realidade. Apenas 15,1% das pequenas e médias empresas têm um elevado nível de utilização digital e apenas 42% dos trabalhadores utilizou a internet em serviços públicos nos últimos 12 meses. Como é que estas pessoas passaram da noite para o dia a serem trabalhadores em teletrabalho? De imediato ao prazo, estas pessoas podem estar condenadas ao desemprego de longa duração. Senhor Secretário de Estado, vivemos um momento único para melhorar as competências e as qualificações dos trabalhadores e, com isso, minimizar o risco do desemprego no futuro. A formação tem que ser bem estruturada, direcionada, calibrada às necessidades das empresas e tem que ser acompanhada em certificação e avaliação credíveis. Tem de promover a produtividade e a competitividade. Senhor Secretário de Estado, não consideram importantes envolver as empresas na concessão da formação profissional dos trabalhadores? Temos tantos exemplos bons em Portugal, por que não tomar como modelo as boas práticas que existem em empresas de referência? Senhor Secretário de Estado, uma última questão. A Sra. Ministra falou, também na audição do dia 16 de junho, que está a ser preparado um livro verde sobre as relações laborais. Gostaria de lembrar que em 2016 também foi elaborado pelo Governo PS um livro verde sobre as relações laborais. Passaram apenas 3 anos. O que pergunto é a razão da elaboração de um novo livro verde, quando muitos aspectos referidos no anterior livro verde não foram sequer acompanhados de medidas por parte deste Governo. Disse. Eu penso que não ultrapassei os 8 minutos.
Não.
Ah.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Saúdo-a, precisamente, pela contenção do tempo. Muito obrigado. Da palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho da Formação Profissional. Faço o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, permitam que, antes de mais, cumprimento todos os presentes em nome da equipa, neste caso, a equipa de Secretários de Estado do Ministério do Trabalho, Saúde e Segurança Social. Nesta primeira pergunta falarei necessariamente eu próprio, porque são perguntas que me foram dirigidas, em particular sobre áreas que acompanho diretamente, mas ao longo das perguntas, naturalmente, todos falaremos sobre as matérias que acompanhamos. Senhora deputada Lina Lopes, agradeço muito as perguntas que foram colocadas, até porque creio que dão-nos ocasião para, por um lado, esclarecer algumas questões que possam ter ficado menos bem compreendidas e, em alguns casos, também para afirmar diferenças que creio que são salutares e que não seriam... que não serão inesperadas. Quanto à questão que colocou sobre a divisão entre homens e mulheres do aumento do desemprego que referiu, em primeiro lugar, um dado que é inquestionável, que há um aumento do desemprego. Eu diria que seria dificilmente credível que não existisse num momento como este um aumento do desemprego. Os dados que vieram ao público do INE, que aliás recordo que o INE adiou inclusive a publicação de alguns dos dados, porque num momento de tão forte instabilidade é natural que dados que são recolhidos por amostragem possam ter flutuações que o próprio INE entendeu que seria importante ter mais cautela e, portanto, esperar por um momento melhor para os divulgar, e os dados que foram lançados têm de facto essa característica. Ou seja, em termos de aumento, aquilo que se verifica nos dados que o INE publicaram, que o INE publicou, e como refiro com esta característica, aparentemente, de facto, tratar-se-ia de um aumento muito significativo do lado das mulheres, no fundo 90% do aumento do desemprego, não 90% das mulheres desempregadas, mas 90% do aumento teria sido de desemprego nas mulheres. Eu creio não, tenho a certeza, que a Sra. Ministra, quando comentou uma pergunta de teor semelhante, não teve nunca em mente desvalorizar ou descredibilizar ou qualquer outro intuito negativo em relação aos dados do INE. Aquilo que dissemos e que tem que ser dito é que são dados de facto por amostragem, dados mensais, e que, portanto, obviamente precisaríamos sempre de confirmar se se tratava porventura de um mês atípico, seria uma tendência para continuar. Aquilo que a Sra. Ministra disse, e é um facto que é facilmente verificável, até porque temos publicado dados com essa regularidade. E, aliás, na próxima segunda-feira sairão também os dados oficiais do Instituto de Emprego e Formação Profissional relativos ao mês de maio. Aquilo que nós dizemos é que, tal, aliás, como se passa em algumas das medidas de apoio que têm sido concedidas e implementadas ao longo deste período, no que diz respeito aos desempregados e desempregadas que se inscreveram no Instituto de Emprego e Formação Profissional, há, de facto, um equilíbrio de género nesses dados. Ou seja, não queremos de maneira nenhuma desvalorizar os dados do INE, sabemos as características que eles têm, acho que também é importante tê-lo e não tomar esse dado por amostragem como um dado definitivo, mas, de facto, eles são bastante diferentes da realidade que encontramos enquanto dado administrativo de novas inscrições no desemprego. É verdade que os dados do desemprego do IFP não abrangem toda a realidade da população que está desempregada, há pessoas que podem não se inscrever de imediato, há um conjunto de pessoas que podem ficar de fora, mas não creio que no seu todo e enquanto universo, enquanto movimento de fluxo no mercado de trabalho, devamos desvalorizar este momento de entrada nos centros de emprego do IFP, porque eles dão-nos também uma realidade muito clara, que é a realidade das pessoas que estão a inscrever. E aí, como digo, há um equilíbrio na partição das pessoas que se inscreveram de novo no Instituto de Emprego e Formação Profissional e é um equilíbrio mesmo muito grande, 51-49, é ligeiramente mais para as mulheres, mas há um equilíbrio nos dados. Volto a dizer, não há aqui nenhuma tentativa de desvalorizar os dados do INE, estamos apenas a contrapor aquela realidade que temos de acordo com as pessoas que se dirigem aos serviços. E mesmo que os universos possam não ser exatamente coincidentes, o que queria reiterar é que também não há grande razão para existirem tantas diferenças entre os dois universos. E, portanto, vamos acompanhar naturalmente. É uma questão, como sabe, o governo do PS tem acompanhado, e aliás houve vários passos de promoção da igualdade entre homens e mulheres, de combate às desigualdades salariais, de reforço das mulheres nos conselhos de administração das empresas. É um caminho que temos feito, é uma preocupação que temos, que vamos continuar a ter, e no que diz respeito às medidas que vão ser implementadas, elas terão, de certo, uma dimensão de género, como já sucedeu no passado. Segunda questão que colocou e que diz também muito, impacta também muito sobre as mulheres e sobre os homens, mas no que diz respeito às questões da conciliação, infelizmente ainda de maneira desproporcional sobre as mulheres, a questão do teletrabalho. Eu não posso partilhar muito da visão que a senhora deputada aqui nos deu. Ou seja, reconheço, e aliás não só reconheço, como valorizo, que no diálogo com os parceiros sociais, uma das questões que tínhamos em cima da mesa como prioritária na concertação social era a questão da conciliação. A pandemia interrompeu, evidentemente, não apenas essa prioridade, mas um conjunto de outras. E aquilo que foi necessário fazer foi tomar uma opção, que era ou o encerramento puro e simples de ainda mais empresas e ainda mais setores, ou tentar encontrar mecanismos de emergência para permitir que as empresas pudessem continuar a laborar. Foi isso que fizemos com um conjunto de apoios sociais, também com o recurso ao teletrabalho, que se tem adaptado rapidamente às circunstâncias. Deixou de depender de acordo, passou a ser obrigatório durante o estado de emergência, agora está num regime mais próximo daquele que é o Código de Trabalho, com algumas exceções para os grupos de risco, e apontando alguns caminhos de mitigação de riscos que nos parecem relevantes. Nós somos, evidentemente, sempre contra o trabalho desregulado, indigno, com grandes horários, é aliás a razão pela qual sempre fomos contra o banco de horas individual e o retirámos da lei quando o governo do PSD o tinha introduzido. Quanto às questões da formação profissional, dizer que a formação digital é uma prioridade do governo, já o era antes da pandemia e é um daqueles casos em que, tal como o teletrabalho porventura, aquelas que eram prioridades que estavam identificadas e que vinham paulatinamente a ser prosseguidas, não apenas nas políticas públicas, mas na própria adaptação das empresas, se tornou algo ainda mais emergente e algo mais saliente. O digital está muito presente no ativar.pt, já estava na ideia, por exemplo, de uma garantia digital que queremos aplicar para que todos os trabalhadores desempregados possam vir a ter formação na área digital. Os dados que referiu sobre a penetração do trabalho digital nas empresas portuguesas refletem um pouco aquilo que é o tecido empresarial português. E, portanto, esse diagnóstico está feito e é por isso, precisamente, que o digital é uma das prioridades que identificámos e, por exemplo, o programa Jovem Mais Digital no âmbito da formação profissional pretende, precisamente, criar novos percursos de formação de curta duração para direcionado especificamente para jovens e é um programa que não está sozinho nas nossas políticas públicas porque vem somar-se a um conjunto de outras iniciativas que já vinham, aliás, no âmbito do próprio Encode a desenrolar-se, por exemplo, o projeto com a APDC e com os politécnicos para formar programadores e, aliás, esse é um excelente exemplo de como as empresas, sim, devem estar envolvidas no desenho dos programas de formação. Quanto, mesmo para terminar, contra o livro verde do futuro do trabalho, dizer apenas que é um livro verde sobre o futuro do trabalho, não sobre as relações laborais, é uma questão muito específica, que era tratada de modo muito de passagem no Livro Verde de Relações Laborais de 2017-2018 e que agora vai ser objeto, também em função daquela que é a evolução constante do mercado de trabalho, procurar antecipar tendências, fazer diagnósticos, propor também prioridades e soluções para o futuro nesta área. Não é, portanto, uma repetição de nenhum Livro Verde. Já agora, não é verdade que o Livro Verde não tenha dado origem a medidas políticas, pelo contrário, deu e bastante relevantes, votadas na Assembleia da República no seguimento de um acordo de concertação, mas é um livro focado nas questões do futuro do trabalho e que contamos ter pronto antes do final do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado eu, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Barroco de Melo. Faço favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Enfrentamos hoje uma nova crise económica e social no país e no mundo. E tal facto obriga-nos ao exercício de discussão de um orçamento suplementar que responda às dificuldades que, infelizmente, a natureza nos provocou. Este é um exercício singular na nossa história recente, pois este orçamento não tem como objetivo mesmo suplementar e não rever, tem como missão responder e não retirar, e para quem se recorda bem da última crise económica pela qual passámos, pretende apoiar os portugueses neste momento de infortúnio coletivo e não escavar os seus bolsos, cortando-lhes rendimento e colocando sobre eles um brutal aumento de impostos. Este exercício é, portanto, muito particular. O Governo tinha como missão suportar os trabalhadores, as famílias, as empresas, sem sobre elas colocar o ónus da resolução do problema. Tinha como missão estancar os fenómenos de desemprego e de pobreza e permitir a valorização do elevador social. E a resposta que dá neste orçamento suplementar é precisamente a resposta de que esperávamos. Vale a pena recordar, pela proximidade temporal, que nessa tão recente crise económica do princípio da década passada, a resposta dos então governantes foi brutal, como já aqui referi, em mais do que um sentido. Ao desemprego responderam com a imigração e precariedade. À pobreza responderam com caridade. Aos menos qualificados responderam com o fim do reconhecimento de competências. Mas responderam às empresas, ou pelo menos a um certo tipo de empresa, como às empresas de trabalho temporário, desequilibrando a relação entre trabalhadores e patrões em favor dos últimos e criando uma selvageria no mundo do trabalho que nos tem levado anos a corrigir. Os números são muito evidentes, aliás. Entre 2011 e 2015, o desemprego subiu 7,3%, o desemprego jovem aumentou 23,8% e o desemprego de longa duração, outros 25,6%. E estes são números benevolentes. No primeiro trimestre de 2013, atingimos 17,5% de desemprego, 926.800 desempregados. Por vossa ação, por vossa governação, quase 1 milhão de desempregados em Portugal, 172.800 dos quais jovens, quase um em cada dois jovens em Portugal. Entre 2011 e 2015, a resposta do Governo PSD-CDS falhou estrondosamente e com todos. No fundo, podemos dizer que desde 2015 substituímos a máquina de desemprego, desproteção e caridadezinha e instalámos um verdadeiro Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Desde 2015, o desemprego diminuiu 47,5%, o desemprego jovem quebrou 42,3% e o desemprego de longa duração diminuiu 58,8%. Não mandámos emigrar, não escondemos desempregados, não utilizámos maquilhagem estatística para esconder quem de facto se encontra em situação de desemprego, nem adocicamos números. O que não é doce para PSD e CDS são os números da população ativa. No seu tempo, menos 260 mil pessoas. Neste tempo, a crescer e a atingir quase mais 20 mil pessoas. Até o primeiro trimestre deste ano, tínhamos criado 305 mil postos de trabalho, 40 mil dos quais para jovens, mais 373 mil contratos de trabalho sem termo, menos 14,4% de população empregada a tempo parcial e menos 34,6% em subemprego, menos taxa de risco de pobreza. Desde 2015, menos 1,8 pontos percentuais. No vosso tempo, mais 1,1 pontos percentuais. Nas palavras do CDS desta manhã, o contrário do que se devia fazer. Nas nossas, são os pergaminhos do Partido Socialista que nos garantem a melhor possibilidade de responder a esta crise. Para nós, o elevador social não é de sentido descendente. É isso que temos assistido nas medidas adotadas desde o início desta crise, é esse o espírito que se observa neste Orçamento de Estado Suplementar e é isso que consta das medidas adotadas no Plano de Estabilização Económica e Social. Sabemos que em crise há grupos de pessoas mais afetados e a que importa responder. Os menos qualificados, os mais precários, os mais jovens. Pertenço a essa geração, aquela que conheceu o desemprego, o desespero do desemprego, da imigração, da precarização nos anos tristes de 2012, 2013 e 2014. Da geração que adiou projetos de vida e que não pode voltar a ser adiada, como aqueles que vêm depois de nós não podem voltar a passar pelo mesmo. É também a estes, aliás, sobretudo a estes, que a proposta do Governo dá resposta. Desde logo com o programa Ativar.pt, que enquadra um conjunto de medidas relevantíssimas para apoiar o emprego, em particular para os novos desempregados, procurando abranger 50 mil novos desempregados. Medidas como o Impulso Jovem, o PME Jovem, que promovem a contratação de jovens desempregados com menos de 35 anos e com qualificação igual ou superior ao nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações, procurando agarrar a geração portuguesa mais qualificada. Como a medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde, com a introdução de um prémio de emprego para entidades que contratem por tempo indeterminado participantes integrados nos projetos. Medidas como as parcerias locais para o emprego e formação, procurando combater o desemprego entre os públicos mais desfavorecidos. O Ativar.pt é também relevante no domínio da formação profissional, apostando em competências para o mercado de trabalho do presente e do futuro, com programas específicos para as áreas da economia digital, da energia e alterações climáticas ou para o setor social. Destaca ainda o lançamento do programa Dual Mais, que aposta na formação pós-secundária, com revisão e relançamento dos cursos de especialização tecnológica, na expansão dos cursos de aprendizagem para o nível pós-secundário, com particular enfoque nos novos desempregados e jovens. Ou ainda a garantia digital e o programa Jovem Mais Digital, destinados a reforçar a aquisição de competências nestes domínios. Mas permitam-me realçar o papel absolutamente inovador do Programa Nacional Radar Social, destinado ao acompanhamento de pessoas idosas e promoção do envelhecimento ativo e saudável através dos serviços de apoio social ao domicílio, que prevê a contratação de 3 mil jovens licenciados para integração da rede em todo o território nacional. Um exemplo de como o Estado pode e deve responder num cenário de profunda crise económica e social. Estimular o emprego, fomentar a contratação pública para responder a problemas concretos com que a comunidade e, portanto, o Estado se deparam, mobilizando os seus recursos. Em vez dos estágios do passado, o Governo responde com o emprego do futuro. Estamos a tentar regressar ao normal e a proteger o emprego. E também nestes domínios o Governo dá resposta. Por um lado, com um regime de layoff simplificado para empresas encerradas por determinação do Governo, destinado a proteger o emprego. Por um outro, com um mecanismo de apoio à retoma progressiva da atividade. A estas acresce ainda o complemento de estabilização de rendimentos e a medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e informais, procurando alargar a proteção social a todos os desprotegidos, sinais de que o Governo sabe de que lado está. Manter o emprego, combater a desproteção, requalificar trabalhadores, proteger os mais jovens, valorizar os mais qualificados. São estes os pilares que informam este Orçamento de Estado suplementar e perguntava aos senhores membros do Governo o que podemos esperar deste conjunto de medidas que pretende responder a estes problemas em concreto? Um plano ambicioso que queremos e desejamos que tenha o maior sucesso a bem de Portugal, da sua comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para responder. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado por, desde logo, colocar um pouco em perspectiva aquela que é a situação em que nos encontramos e a resposta que o Governo tem procurado dar a esta crise, que literalmente de um dia para o outro veio, no fundo, interromper um percurso ao longo de anos que descreveu nas suas linhas gerais e que constituía, de facto, aquela que era a matriz que o Governo tinha proposto em termos de estratégia económica e de estratégia de política pública, não apenas para as áreas sociais, mas para as áreas económicas e para um conjunto de outras matérias que têm influência também no modo como o mercado de trabalho e a economia podem funcionar e desde logo para uma variável fundamental que é a da confiança que se tinha conseguido restaurar em Portugal. E literalmente de um dia para o outro vimos interrompido um período de crescimento de emprego longo, com os dados que referiu, de crescimento económico maior do século, de diminuição da precariedade, não completando o caminho que queríamos fazer, mas dando passos muito significativos e tendo, apesar de tudo, resultados que penso que orgulham quem governa e quem com ele trabalhou na anterior legislatura. E de um dia para o outro temos uma grande alteração de perspectivas e de índices do ponto de vista das previsões económicas e de emprego. A resposta que tem sido dada, em primeiro lugar, foi uma resposta de tentar conter os efeitos da pandemia e garantir que o emprego se podia manter e que as empresas podiam continuar a laborar, não tendo o instinto que, porventura, muitas delas teriam perante uma crise que, nas suas características, é absolutamente súbita, ninguém estava preparado, e que, em termos de magnitude, será, porventura, maior que a de 2011, porque essa estava, apesar de tudo, cingida a alguns países, entre os quais, infelizmente, Portugal se encontrava, e, de um dia para o outro, afetando um conjunto de setores muito vastos da atividade. Esta resposta foi conseguida, sem desvalorizar naturalmente as dificuldades, mas creio que a dimensão da resposta e os resultados que está a ter são bem transparentes nos volumes de apoios, no volume de emprego que se encontra neste momento, nomeadamente em layoff, e também nos apoios às famílias e às pessoas que têm sido pagos. E agora entramos numa segunda fase, que é contida a pandemia, dentro daquilo que é possível conter, ter respostas de âmbito económico e social para estabilizar a economia e a sociedade portuguesa, e referiu alguns exemplos que me parecem particularmente relevantes. Nós vamos ter, inevitavelmente, uma fase de transição entre este impacto primeiro da pandemia e a recuperação total do nosso tecido económico, e nessa altura as políticas ativas de emprego e de formação desde logo serão muito importantes. Programas como os que referiu, programas como a formação para jovens digital, que já aqui foi referida, dos apoios à contratação, que já tinham aliás sido reformados durante o governo da legislatura anterior, para que sejam apoios direcionados para o emprego e não para mascarar números e para construir novos nichos de precariedade, e todo um conjunto de respostas que são da maior importância. E uma questão particularmente relevante, que é conseguir cobrir todos os segmentos, porque nós sabemos que nos jovens, mesmo nos jovens que são a geração mais qualificada do país, há ainda desigualdades grandes. Pessoas que entram para o mercado de trabalho sem concluir o ensino secundário, sem concluir o ensino superior, pelo contrário, jovens muito qualificados, e portanto ter formação para a área digital, formação para os licenciados e pós-licenciados, para poderem ser o que hoje se chama reskilling, poderem ter novas competências. Mas apostar na formação qualificada, na formação com as empresas, o programa dual que referiu, que é no fundo a tentativa de expandir a formação dual que já existe para o ensino secundário, para novos níveis de ensino envolvendo as empresas, são exemplos que deu. No tempo que temos disponível não consigo explorar em detalhe, mas teremos de certo ao longo do debate a ocasião de o fazer, mas fazem de facto parte desta estratégia, de garantir que neste momento de transição há capacidade para, ao mesmo tempo que mantemos emprego, para aqueles que ficam desempregados, termos respostas ao mesmo tempo de banda larga, com mais recursos para acorrer aos novos desempregados, mas ao mesmo tempo direcionados para segmentos diferentes, com características diferentes, e não apenas programas generalistas, que no fundo o que fazem muitas vezes é trabalhar sobre o desemprego, sim, mas sem a eficácia que nós gostaríamos e que o país necessita, e os jovens em particular necessitam. Se me der licença, Sr. Presidente, darei a palavra em particular, em primeiro lugar, à Sra. Secretária Rita Mendes para falar do programa Radar Social e aos outros secretários de Estado, caso entendam também elaborar sobre algum aspecto.
Faça a Sra. Secretária de Estado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, respondendo à sua questão, falou do Radar Social, um programa inovador que pretende o Governo implementar em todo o país e cujo objetivo é exatamente sinalizar e acompanhar em proximidade e com serviços diferenciados a população que se encontra mais vulnerável, seja pelo isolamento, seja pela dependência, falando nomeadamente nos idosos, nas pessoas com deficiência, e estimulando ao mesmo tempo a contratação de jovens licenciados de diferentes áreas que possam exatamente fazer o diagnóstico destas pessoas, possam encaminhar para os serviços de apoio de que necessitam e que possam fazer também o acompanhamento e a prestação do apoio que podem beneficiar. Obviamente que o objetivo também é aqui reforçar o serviço de apoio domiciliário, prevenindo a institucionalização precoce das pessoas, nomeadamente idosas e em situação de dependência, e permitir que um suporte de apoio também às respectivas famílias, não as desinserindo naturalmente do seu meio social e familiar. E, portanto, penso que é uma resposta que procuraremos implementar com sucesso, naturalmente com a parceria do setor social e solidário, com o qual estamos a articular o enquadramento desta resposta e os pressupostos em que irá assentar, quer o funcionamento, quer a comparticipação. Muito obrigada.
O Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Eduardo Melo, muito brevemente, para não esgotar o tempo, mas sublinhar aquilo que o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional já aqui referiu, do esforço que houve numa primeira fase de muito rapidamente implementar um conjunto de medidas para mitigar os efeitos de uma situação que realmente apanhou o conjunto da sociedade portuguesa de surpresa e que exigiu a mobilização de um conjunto de políticas e de medidas de política para a implementação no terreno, de forma a poder auxiliar as empresas com este objetivo de manutenção dos postos de trabalho, mas também auxiliar necessariamente os trabalhadores e as famílias no seu rendimento. E, de facto, permitiu já um apoio muito significativo, com um esforço orçamental muito elevado e que se traduz num apoio a cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, envolvendo 144 mil empresas e com um conjunto de pagamentos que neste momento já se eleva a mais de 770 milhões de euros. E, portanto, eu só sublinhava, como disse, que há agora uma segunda fase desta crise que é também importante e já numa perspectiva de retoma e de apoio à economia, em que o Governo também já equacionou um conjunto de medidas que incluiu no plano de estabilidade, de estabilização económica e social, e em que eu destacaria o complemento de estabilização para permitir um apoio adicional àqueles trabalhadores que perderam rendimento por terem estado precisamente no âmbito do layoff, e destacaria também uma medida inovadora que tem a ver precisamente com esta necessidade de estarmos atentos e de procurar cobrir situações de desproteção social, designadamente para trabalhadores independentes e para trabalhadores informais e para outros que, por algum motivo, não cumpram os requisitos de acesso a prestações sociais e possam beneficiar de um apoio com alguma condicionalidade que visa precisamente trazê-los para dentro do sistema e mantê-los vinculados ao sistema. Eu ficaria por aqui porque julgo que a minha colega gostaria de dizer uma palavra.
Se o Sr. Secretário aproveitasse eventualmente para enquadrar na próxima questão, cumpriríamos então o tempo na medida em que... Dava a palavra agora então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Secretários de Estado e Sras. Secretárias de Estado. Eu queria colocar um conjunto de questões. Algumas já foram colocadas até no plenário, mas não estão esclarecidas, portanto tenho que insistir nelas. Queria começar sobre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para o Sr. Secretário de Estado do Emprego. O PrevPAP tinha cerca de, aliás, a Sra. Ministra disse o número exato, 467, se não estou em erro, trabalhadores que foram regularizados no âmbito do PrevPAP, formadores do IFP, mas há cerca de 700 que tiveram parecer positivo e que não tiveram vaga. Em novembro de 2019, nós agendámos um debate no plenário e o Sr. Secretário de Estado disse, e cito, disse que o processo, esperava que o processo estivesse concluído até fevereiro, ok, não se concluiu talvez todo até fevereiro do ano, deste ano, mas dizia também que, e cito, estamos a tentar acautelar que aqueles que tiveram parecer positivo, mas que não cabem nas vagas que foram definidas como necessidades permanentes, passam a ter um contrato de trabalho a termo resolutivo, fim de citação. O Governo assumiu esse compromisso, ou seja, independentemente de se vincularem todos, e essa é uma outra discussão que eu não vou sequer retomá-la, o Governo assumiu que ia deixar de ter falsos recibos verdes no IFP. Hoje, houve centenas de trabalhadores do IFP que receberam a notícia não da conversão do falso recibo verde num contrato a termo resolutivo, como tinha sido dito pelo Sr. Secretário de Estado, mas do prolongamento de um falso recibo verde. E nós achamos que essa não é a forma de se preservar o trabalho, porque a Sra. Ministra hoje de manhã disse, não, isto era a forma de garantir uma continuidade de rendimentos. Não! A forma de garantir uma continuidade de rendimentos é garantir a continuidade de rendimentos por via da conversão para o contrato de trabalho a termo resolutivo, que era o compromisso do Governo. E acho que o Sr. Secretário de Estado não questionará sobre isso. E, portanto, há aqui alguns formadores que são, inclusive, da formação, da componente base da formação, etc. E, portanto, era muito importante nós sabermos porque é que isto foi feito assim e porque é que não está a haver uma conversão em contratos de trabalho para estes trabalhadores. Queria ainda sobre ainda para nas áreas que estão sob a sua tutela, sobre a questão das contrapartidas exigidas às empresas que têm apoios públicos. A senhora Ministra disse hoje de manhã que o apoio que existe para a retoma da atividade, 2 salários mínimos para cada trabalhador que retoma agora a atividade, está associado a uma contrapartida, uma exigência que é feita às empresas para que mantenham os níveis de emprego. Eu presumo que o mantenham os níveis de emprego sejam os níveis de emprego que as empresas tenham no momento em que requerem esse apoio e, portanto, depois de terem procedido a despedimentos, em alguns casos a despedimentos de centenas de trabalhadores precários. Eu pergunto-lhe, muito concretamente, se uma empresa como o IKEA, que dispensou centenas de trabalhadores nas suas unidades a norte, se uma empresa como a Mola Flex, que dispensou centenas de trabalhadores no distrito de Aveiro, se uma empresa como a HiFly, por exemplo, enfim, não vou dar a lista toda, se as empresas que descartaram trabalhadores e depois foram pedir apoios públicos vão ter direito agora a um apoio de 2 salários mínimos por cada trabalhador que retoma a sua atividade. E se o Governo acha que isto é uma forma equilibrada de desenhar os apoios às empresas? Porque nós temos falado sobre isso com o Governo desde o início. Temos-nos disponibilizado para colaborar no desenho de medidas de apoio à economia que tenham como contrapartida a manutenção do emprego. E não nos parece aceitável que empresas que descartaram precários, que despediram trabalhadores, possam agora beneficiar deste apoio. E o mesmo diria em relação aos offshores. Qual é a justificação para que uma empresa que opta por não pagar impostos em Portugal possa beneficiar de apoios que são pagos com os impostos que essas empresas não querem pagar e se recusam a pagar quando vão para offshores? Porque é que não se impede que empresas que estão em offshores e que, portanto, não colaboram para, enfim, para o financiamento do próprio Estado possam agora vir pedir ao Estado financiamento? Em terceiro lugar, queria perguntar, neste caso mais na área da Segurança Social, sobre os apoios aos recibos verdes, aos trabalhadores independentes que hoje receberam a notícia do indeferimento do seu requerimento. A senhora Ministra sugeriu, pôs como hipótese esta manhã, que talvez esses trabalhadores tivessem ainda deixado esquecida uma inscrição no regime do trabalhador por conta de outrem. Foi esta a sugestão que a senhora Ministra fez de manhã. Não acho que isso possa ser propriamente forma de explicar, porque me parece que o que é preciso saber é como é que a Segurança Social está a interpretar a norma que diz que é preciso que o trabalhador seja exclusivamente um trabalhador independente. E não ficamos esclarecidos sobre as duas perguntas concretas que fizemos. Um trabalhador que tenha tido um contrato de trabalho por conta de outrem há 9 meses e que, entretanto, não tenha tido mais nenhum contrato de trabalho por conta de outrem, considera-se que não é exclusivamente um trabalhador independente porque há menos de 12 meses teve um contrato único solto por conta de outrem? A outra pergunta que fiz também. Um trabalhador que há 6 meses tem encerrado atividade, é por isso que está a ser indeferido esse apoio? Mesmo que ele, entretanto, tenha reaberto atividade? São casos concretos que têm a ver com o modo como os serviços estão a interpretar as próprias portarias, porque as próprias portarias não são claras. E estamos a falar, até de acordo com os dados da Sra. Ministra, estamos a falar de um universo de dezenas de milhares de pessoas. E, portanto, era muito importante também termos este esclarecimento. E, finalmente, para terminar nesta ronda, uma pergunta ainda sobre o apoio aos trabalhadores que não estão cobertos por outras formas de proteção no desemprego. O modelo do Bloco de Esquerda é diferente do modelo que o Governo propôs e o modelo que foi aqui aprovado pelo Parlamento. O Sr. Secretário de Estado disse agora há pouco na resposta anterior que, além dos trabalhadores independentes e dos trabalhadores informais, que são aqueles que estão mencionados no Programa de Estabilização Económica e Social, são só esses, o Sr. Secretário de Estado pareceu-me que abriu a porta para, na regulamentação, alargar o âmbito da medida. Mas disse também que pretendem alargar a outros trabalhadores que não cumpram os requisitos para terem apoio para terem os apoios que existem e, portanto, que estão sem apoio, mas associando a isso uma condicionalidade de trazer para dentro do sistema. Eu não percebo o que é que isto quer dizer. E não percebo o que é que isto quer dizer porque Os trabalhadores que nós estamos a falar, que estão sem apoio, não são só os que estão fora do sistema. As trabalhadoras do serviço doméstico descontam e não têm acesso ao subsídio de desemprego. Eu pergunto o que é que quer dizer trazer para dentro do sistema essas trabalhadoras. Os advogados e solicitadores não estão vinculados ao sistema de segurança social porque não podem, porque estão obrigados a descontar para uma caixa própria. Pergunto, um advogado vai poder ter acesso a este apoio? E o que é que quer dizer essa condicionalidade de o trazer para dentro do sistema? Vai ser alterada a lei, vão ser alterados os estatutos de ordem dos advogados, eles vão poder inscrever-se como trabalhadores por conta de outrem ou no regime dos trabalhadores independentes? É muito difícil de perceber o que é que quer dizer esta condicionalidade aplicada a um conjunto de pessoas, de trabalhadores, que já estão dentro do sistema, só que estão dentro do sistema, mas não têm apoio e não cabem nas prestações sociais que existem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. A palavra ao Sr. Secretário de Estado adjunto. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas e pela oportunidade também de voltarmos a conversar sobre estes temas e prestar estes esclarecimentos. Começo apenas por fazer uma pequena precisão, que creio que é justa fazer. O IFP não vai integrar apenas os formadores no âmbito do PREFPAP. O IFP, na verdade, além dos formadores, integrou praticamente mais 300 pessoas, além deles, que se juntam às 507 vagas que foram abertas para concurso de formador, enfim, com as regras específicas que existiam para os formadores. Numa lei que foi aprovada na Assembleia da República por uma maioria, que incluiu o Bloco de Esquerda, coisa que saúde, e desses concursos resultou que foi possível lançar concursos e concluir estes processos para perto de 470, 467 formadores que viram este procedimento concluído. Nós assumimos dois compromissos desde o início, sabendo que temos diferenças em relação à questão específica do IFP e em relação também a algumas matérias de trabalho e de como é que se entende a questão da qualidade e da estabilidade no trabalho, mas em relação em particular aos formadores, sabendo que temos essas diferenças, assumimos dois compromissos. O primeiro compromisso que assumimos é de que, no futuro, haverá um novo modelo de contratação de formadores que, por afim, completará o ciclo, digamos assim, de algo que durante décadas se passou com base nos chamados recibos verdes, prestações de serviço, que pela primeira vez permitiu a integração destas centenas de pessoas, mas que haverá um novo modelo mais equilibrado que procurará distinguir, digamos assim, o trigo do joio para perceber aquilo que corresponde a necessidades, quando não permanentes, pelo menos mais estáveis. E um dos primeiros indicadores que detectámos foi precisamente os formadores que, tendo sido admitidos a concurso, não tiveram vaga para entrar nestes concursos ligados ao PREFPAP. E comprometemos também por isso para que esses formadores, terminado o processo do PREFPAP, em particular no IFP, tivessem então um contrato a termo resolutivo que correspondesse não a uma necessidade permanente, mas pelo menos que tivessem um vínculo adequado ao trabalho que desenvolviam no IFP. Sucede, e a informação que tenho dada pelo IFP ainda ontem, creio, que restam três casos em que surgiram problemas nos concursos e, portanto, não está ainda concluído o processo. Por isso, no imediato, a forma que houve para resolver e para impedir que houvesse uma caducidade, digamos assim, das prestações de serviço, foi prolongá-las, mas assim que o procedimento do PREFPAP estiver concluído, aquilo que tentaremos fazer é avançar então para aquilo que nos comprometemos, compromisso que se mantém, e portanto aqui reitero, em resposta à pergunta, de que possa vir a existir um contrato a termo resolutivo para estes trabalhadores e, portanto, no fundo, clarificando aquilo que a Sra. Ministra transmitiu, é exatamente assim, ou seja, esse compromisso mantém-se e é perfeitamente claro. Sobre a segunda questão do apoio dos dois salários mínimos. Aquilo que o Governo fez nesta segunda fase de resposta à pandemia foi procurar alargar as opções das empresas. São empresas que estamos a falar de empresas que estão há alguns meses com apoios do Estado, numa situação que, enfim, que conhecemos e que conhece também. Poderemos ter divergências sobre o modo como devemos reagir a essa realidade, mas a verdade é que foi uma realidade de um dia para o outro com uma magnitude perfeitamente imprevisível e que são apoios que têm tido resultados na manutenção de emprego, que é aquilo que deve ser a nossa primeira preocupação do ponto de vista da resposta económica e social à pandemia. Uma das opções que criámos para as empresas, além do prolongamento do layoff tal como está e de um novo apoio à retoma progressiva que será regulado brevemente, foi juntar ao apoio de um salário mínimo com escassa condicionalidade um apoio de dois salários mínimos mais prolongados no tempo e onde se junta esta obrigação de manutenção de emprego que não existia nos outros apoios. Devo dizer que o mês de referência que vai ser adotado é o mês anterior ao apoio, portanto o mês final do layoff. Recordo que são empresas que já estavam com a obrigação de não despedir não ter despedimentos e, portanto, são empresas que, para poderem fazê-lo, têm naturalmente de cumprir essa obrigação legal e é essa a determinação que temos, ou seja, criar um horizonte de médio prazo de manutenção do emprego com um apoio a 6 meses de prazo e com a obrigação de manutenção do emprego ainda durante mais 60 dias para além da duração desse apoio. Podemos, naturalmente, sempre questionar os contornos concretos sobre os quais estamos a trabalhar, mas não nos enganemos. A situação das empresas e da economia é, de facto, difícil, num momento de grande incerteza, e nós entendemos que, com os equilíbrios que forem necessários, mas que é este caminho que devemos trilhar. Senhor Presidente, daria a palavra ao meu colega da Segurança Social.
A palavra ao Senhor Secretário de Estado da Segurança Social. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, agradeço as questões que colocou. Relativamente a esta questão do apoio aos trabalhadores independentes, aos chamados recibos verdes, a Sra. Ministra, hoje de manhã, na interpelação ao Governo, apresentou essa hipótese de explicação, que me parece que é pertinente, uma vez que a questão da exclusividade de vinculação ao sistema como trabalhador independente está prevista, como o Sr. Deputado, aliás, bem referiu, no próprio preceito do Decreto-Lei 10-A de 2020, portanto, obriga a que a qualificação que existe no sistema de informação seja exclusivamente a de trabalhador independente, o que só exclui aqueles casos em que existe uma qualificação ativa como trabalhador por conta de outra e no pressuposto que existe efetivamente uma relação de trabalho subordinado em simultâneo, uma vez que nesse caso se desencadeiam também outro tipo de apoios que estão previstos. E portanto, para responder à sua questão, pode, e acontece por vezes, que os dados não estão atualizados no sistema porque não houve no momento oportuno, que é fim da relação de trabalho, uma relação de trabalho subordinado, leia-se, não houve a atualização do sistema e a cessação desse vínculo. Poderão ser casos desses que agora importa corrigir e, como temos feito até aqui, detectadas situações que carecem de correção para que o apoio possa ser corretamente processado, são obviamente corrigidas. Relativamente à outra questão que o Sr. Deputado colocou e que tem a ver com esta nova medida de apoio, no sentido de alargar o espectro de apoios a segmentos que ainda não estão cobertos, efetivamente, como eu referi, existe no desenho desta medida uma condicionalidade que tem a ver com a vinculação ao sistema por um período de 30 meses após o período de concessão da prestação. E, naturalmente, isto não da forma como estamos a preconizar a medida, que será, obviamente, ainda discutida e aprovada no seio do Conselho de Ministros em princípio da próxima semana, não se pretende afastar aqui universos pelo facto de já estarem no sistema de segurança social, designadamente os próprios trabalhadores independentes que estejam inscritos e também o pessoal do serviço doméstico. E, portanto, aí o que existe, e a medida tem que acautelar de certa forma, é que, por uma questão de equidade, estes grupos que já têm uma relação contributiva com a segurança social possam, de alguma forma, ter aqui alguma especificidade no que respeita a esta obrigação adicional de vinculação ao sistema durante este período e, porventura, descontando períodos que já tenham de relação contributiva com a Segurança Social. E, portanto, é este mecanismo que temos que adaptar, mas o sentido não é o de afunilar, digamos assim, a medida exclusivamente para trabalhadores que estejam na informalidade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Diana Ferreira. Sra. Deputada, faça a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os Srs. Secretários de Estado, Srs. Secretários de Estado. O PCP tem colocado em vários momentos preocupações sobre a realidade atual que vivemos, não desligando que a acentuação de desigualdades e o aprofundamento e o agravamento até das situações da precariedade e até de situações de pobreza não está desligado de uma realidade que temos estrutural, de uma realidade económica que temos assente em baixos salários, de uma legislação laboral que tem sido alterada para pior e desprotegido mais os trabalhadores e que, efetivamente, o contexto atual e o momento que vivemos acentuou todos esses aspectos já negativos sentidos todos os dias por milhões de trabalhadores no nosso país. Mas também na discussão sobre os documentos que nos trazem hoje a esta audição sobre o orçamento e os diplomas associados, nós temos colocado preocupações também e algumas questões, nomeadamente no facto de no articulado e nos mapas do orçamento não estarem concretizadas um conjunto de medidas que o Governo tem anunciado e algumas delas até aproximado do que o PCP tem defendido, e já lá iremos, mas acabam por não ter uma concretização efetiva nem no articulado do orçamento, nem nos mapas. Nós já tivemos a oportunidade de fazer esta pergunta em plenário e voltamos a insistir. Em que moldes e de que forma é que o Governo se propõe a concretizar o apoio extraordinário que anuncia no PES e que o apoio extraordinário a trabalhadores independentes, a trabalhadores com vínculo informal, mas que objetivamente não está no articulado deste orçamento. De que forma, de que moldes, como é que o Governo irá concretizar esse apoio? E é importante perceber isso, porque neste articulado do orçamento não está, por exemplo, também as medidas previstas no que se refere à questão do abono de família. Não deixamos de considerar importante a aproximação que também é feita ao que o PCP tem colocado em relação à questão do abono de família, embora há quem, e naturalmente longe da universalidade que nós defendemos e que sabemos também que não é o que o PS defende. A mesma coisa em relação ao rendimento social de inserção, em que efetivamente não há uma concretização nos documentos que vão ser votados, porque são estes os documentos que irão ser votados em plenário. Importava aqui que o Governo dissesse efetivamente em relação a cada uma destas medidas como é que as pretende concretizar. Nós não podemos aqui deixar de salientar e de insistir numa realidade excepcional que nós temos, que exige, efetivamente, medidas excepcionais. Exige medidas excepcionais de proteção dos salários e dos rendimentos dos trabalhadores e exige medidas excepcionais também que enfrentem os grandes interesses económicos que se estão a aproveitar do surto que temos e do vírus da Covid-19 para objetivamente atropelar direitos e para, a partir daí, mantendo intocados lucros acumulados, conseguirem também ir buscar mais dinheiro aos cofres do Estado. Nós também já colocamos esta questão e insistimos nela, porque nos parece até insultuoso para milhares de trabalhadores do nosso país que empresas que têm centenas de milhões de lucros acumulados todos os anos tenham neste momento apoios por parte do Estado quando mandam trabalhadores para layoff. Ou que possam vir a ter apoios do Estado quando despedem milhares de trabalhadores do nosso país. Nós demos exemplos muito concretos na interpelação que fizemos esta manhã ao Governo e podíamos juntar, infelizmente, a estes exemplos muitos outros. Nós poderíamos dizer que ficamos só por aquela curta lista, infelizmente não ficamos. São muitas as grandes empresas do nosso país, as multinacionais e os grandes grupos económicos que têm recorrido aos mecanismos que o Governo colocou à disposição das empresas, nomeadamente no que se refere ao layoff. E o Governo tem dito, o Sr. Secretário de Estado também o disse agora nesta última intervenção, na questão do layoff, e que isto tem a proteção do emprego. Mas o layoff protege os despedimentos coletivos, ou seja, não se pode despedir usando o instrumento de despedimento coletivo, ou por extinção de posto de trabalho, ou mesmo por inadaptação. A pergunta que nós fazemos é todas as outras realidades que nós sabemos que existem. O período experimental, o fim dos contratos em que os trabalhadores são mandados embora. Os trabalhadores que estão em estágios profissionais, muitos deles falsos estágios profissionais, porque deveriam ter um vínculo efetivo à empresa. Todos esses milhares de trabalhadores que não estão aqui abrangidos, como é que ficam? Porque são esses, e foram esses os primeiros, a ser efetivamente mandados para a rua pelo patronato no nosso país, logo nas primeiras semanas, aliás, ainda antes de qualquer medida tomada pelo Governo, já havia empresas a descartarem os seus trabalhadores. E é por isso que importava também saber da disponibilidade do Governo de efetivamente aprovar um conjunto de propostas que o PCP apresentou, nomeadamente na suspensão dos despedimentos e na readmissão também, na garantia da readmissão de trabalhadores que foram despedidos desde o dia 1 de março. Mas também se o Governo está disponível para acompanhar a proposta que o PCP já entregou do pagamento integral dos salários para os trabalhadores, porque nós não podemos falar de uma retoma económica se a seguir não há poder de compra dos trabalhadores para fazer uma dinamização do mercado interno. É absolutamente fundamental que as pessoas tenham rendimentos, que tenham salários e que tenham condições de consumir no mercado interno para que se possa então concretizar a retoma económica de que tanto se fala. Além destas propostas, o PCP também entregou a proposta da criação de um apoio social extraordinário destinado a trabalhadores sem acesso a outros mecanismos de proteção social, que acrescentamos aqui um outro elemento que nos parece a nós fundamental, é que muitos destes trabalhadores são trabalhadores que têm vínculos precários e que por isso precisam da sua regularização. E importava também saber se o Governo está disponível para acompanhar a totalidade desta proposta. Como propusemos que se aplicasse o suplemento remuneratório de 20% para os trabalhadores que são considerados os trabalhadores dos serviços essenciais. Nós temos ouvido muitos elogios a trabalhadores de vários setores que têm mantido o país a funcionar em momentos especialmente difíceis. E essas palavras são boas e positivas, mas o que é fundamental é garantir a valorização destes trabalhadores. E há trabalhadores que têm efetivamente estado na linha da frente, arriscado a sua saúde e têm que ter a devida compensação, e o suplemento remuneratório é da mais inteira justiça. Não falamos só do setor público, falamos até do setor privado, e há aliás uma notícia recente de um surto de contaminação exatamente na grande distribuição aqui em Lisboa, e que estes trabalhadores não têm proteção social neste momento, ou não têm sequer este suplemento remuneratório também, além de serem, na sua esmagadora maioria, trabalhadores com baixos salários, que importa também aqui dizer. Propusemos também a prorrogação e a renovação automática de todas as prestações sociais. O Governo assumiu o compromisso para o subsídio social de desemprego. Nós entendemos que importa ir mais longe para garantir efetivamente a proteção social a todos que dela precisam. Também propusemos melhoria nas condições de acesso ao subsídio social de desemprego, nomeadamente eliminando por completo o seu prazo de garantia e melhorando também as condições de recurso que lhes estão inerentes. Senhor Secretário de Estado, nós entregamos também uma proposta na qual insistimos para rever o valor das mensalidades das creches. A questão das creches tem sido uma questão muito sentida pelas famílias do nosso país e importa garantir que não há nenhuma penalidade sobre as famílias por incumprimento, nem nenhuma anulação de matrícula, e que o valor a ser pago pelas famílias é revisto em função dos rendimentos mais atuais. Como importa, mesmo para terminar, Sr. Presidente, saber se o Governo acompanha as propostas que o PCP apresentou, de a consideração da Covid ser considerada como doença profissional nos setores da saúde em consequência direta do exercício da profissão, mas também o reforço do valor de subsídio de doença para 100% no valor de referência da remuneração em caso de doença infectocontagiosa e, no caso específico, no caso da Covid-19. Todas estas foram propostas que o PCP já entregou na especialidade deste orçamento e importava perceber se o Governo está disponível para as acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dina Ferreira. Palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço também as questões. Como muito bem referiu, estamos em sede de discussão do Orçamento de Estado. É esse o documento que estamos a discutir e é sobre ele também que procurei responder. Em qualquer caso, como fez também algumas considerações de contexto com as quais eu não concordo necessariamente, e será talvez um eufemismo, permite-me também estabelecer as diferenças sobre esse contexto, porque quando refere um contexto de aumento das desigualdades e da pobreza, eu não posso partilhar desse diagnóstico e os dados oficiais não o mostram de modo nenhum. Estou a excluir naturalmente o período da pandemia, mas o caminho que fizemos ao longo destes anos revela uma diminuição significativa das desigualdades salariais entre homens e mulheres, uma redução significativa das desigualdades de rendimento, aliás, muito com base também no dinamismo salarial e no aumento do salário mínimo, uma diminuição da precariedade, cujos números já foram referidos e não nos satisfazem, mas são, apesar de tudo, um caminho significativo que nos coloca mais perto da média europeia, e também uma diminuição da pobreza. E quanto a medidas e a passos errados, também, naturalmente, como imaginará, não posso estar de acordo, porque acredito que Os passos que foram dados em matéria de leis laborais no seguimento de um acordo de concertação são passos muito significativos, com a redução dos contratos a termo de 3 para 2 anos, com o condicionamento das renovações ao primeiro contrato, com a introdução pela primeira vez de limites às renovações de trabalho temporário, com o alargamento do período do princípio de tratamento mais favorável, e poderia dar muitos outros exemplos. Sobre as questões orçamentais, que penso que são aquelas que estão aqui mais em discussão, queria dizer que a questão que coloca sobre a proibição dos despedimentos e a necessidade de assegurar a manutenção de emprego, de facto tem sido uma preocupação que o Governo tem colocado. Nós sabemos que existem desigualdades no mercado de trabalho e que há segmentos que estão particularmente expostos às oscilações de, em particular aquelas que têm maior magnitude como esta crise, e por isso a nossa preocupação foi manter tanto emprego quanto possível, condicionar ao máximo, aliás proibir os despedimentos, mas temos noção de que isto não chega a todos da mesma maneira. Agora, os despedimentos foram de facto fortemente restringidos. Foi, aliás, reforçada a capacidade da ACT também para identificar processos de despedimento que não correspondendo aos termos da lei pudessem ser suspensos, introduzindo de modo extraordinário esta nova competência. Mas, em paralelo a esta obrigação de não despedir e de procurar manter tanto emprego quanto possível, temos criado um conjunto de instrumentos para chegar aos segmentos mais fragilizados, nomeadamente àqueles que poderiam e podem ficar de fora da proteção social, ou por não terem prazo de garantia, ou por terminarem as prestações sociais que estão a resolver, e, como sabe, houve um conjunto de passos no sentido da sua prorrogação. O mesmo em relação aos estágios, os estagiários continuaram a receber as suas bolsas de estágio durante este período de paragem. O mesmo em relação aos formandos, em particular formandos do IFP, mas não só, aqueles que são abrangidos por formação profissional financiada neste âmbito. E o nosso objetivo a este respeito é direcionar medidas para estas pessoas, para estes grupos e para aqueles que mantêm o emprego e que, porventura, continuarão a estar em empresas que acedem aos novos apoios, nomeadamente ao apoio à retoma progressiva que substituirá o layoff. A nossa estratégia é fundamentalmente uma estratégia de apostar numa aproximação progressiva àquele que é o rendimento das pessoas. O Sr. Secretário de Estado já referiu a questão do complemento de estabilização, que permitirá, em termos de apoio ao rendimento, ter uma medida extraordinária bastante efetiva, mas mesmo aqueles que continuarem sob o âmbito da medida que vai substituir o layoff, vão ter, gradualmente, à medida que o ano terminar, uma aproximação ao seu rendimento dos 100%, como se sabe, não é o que se passa no layoff. Temos a noção de que o layoff é uma medida com consequências para o salário dos trabalhadores e vamos reduzi-la progressivamente, aproximando para a casa dos 80% no primeiro trimestre da medida e depois na parte final do ano dos 90%. Talvez não consigamos chegar a tudo, mas acredito que estamos a dar passos muito significativos para assegurar as diferentes situações. Sr. Presidente, daria, se pudesse, dar a palavra.
Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Diana Ferreira, muito obrigado também pelas questões colocadas. O Sr. Secretário de Estado, Adjunto de Trabalho e Formação Profissional, já deu aqui um enquadramento que julgo que responde em concreto a grande parte das questões que colocou. De qualquer forma, eu acrescentava apenas, uma vez que foi referida essa dúvida e feito esse pedido de esclarecimento sobre o enquadramento neste orçamento suplementar do conjunto de medidas que foram tomadas e designadamente aquelas que constam do plano de estabilização, só para lhe dar essa resposta de que este orçamento suplementar contempla um reforço do orçamento da Segurança Social de cerca de 2,7 mil milhões de euros e desse montante global diretamente relacionado com as medidas de mitigação dos efeitos da crise pandémica estão inscritos, digamos assim, 1,9 mil milhões de euros, cobrem grande parte deste conjunto de medidas que já têm vindo a ser aqui mencionadas. Sendo que, ou para além de que o restante visa naturalmente compensar ou refletir o funcionamento dos estabilizadores automáticos, designadamente a nível das prestações de desemprego. Uma nota adicional, porque também aqui foi referida a questão do abono de família, está previsto o pagamento em setembro no âmbito deste plano de um complemento desse abono no primeiro, segundo e terceiro escalões do abono de família, precisamente num mês também com um impacto de despesa para as famílias significativo, uma vez que tem a ver com o reinício do ano escolar. E, por outro lado, a questão do prolongamento ou da prorrogação das prestações sociais. Numa primeira fase, aquilo que foi a opção do Governo foi a de fazer essa prorrogação para o conjunto das prestações de desemprego e eu esclareço que com essa medida conseguimos abranger mais de 40 mil pessoas e com uma despesa associada de cerca de 18 milhões de euros já pagos. No âmbito do plano de estabilização, aquilo que temos previsto é precisamente, como referiu, uma prorrogação até final deste ano e, portanto, incluindo também estas prestações que já foram prorrogadas neste período do subsídio social de desemprego, uma vez que, naturalmente, estamos num contexto, numa fase em que o acesso ao mercado de trabalho também está condicionado e é particularmente difícil. Portanto, para já deixar estas notas.
Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Respondendo à questão da Sra. Deputada, relativamente à redução das mensalidades das creches, dizer que no âmbito do estado de emergência o Governo aprovou um conjunto de apoios extraordinários para reforço da capacidade de resposta e de liquidez das instituições particulares de solidariedade social. Em função da necessidade que houve pelo confinamento e para a proteção sanitária de suspender algumas respostas, o Governo continuou a pagar a comparticipação da Segurança Social das respostas suspensas por referência ao período do pré-pandemia. E aquilo que nos propomos fazer é exatamente, até setembro, até 31 de setembro, manter a comparticipação da Segurança Social relativamente aos acordos de cooperação das respostas que, entretanto, foram suspensas, algumas das quais retomaram atividade, mas outras, como por exemplo o centro-dia, se mantém encerrado, manter até setembro o pagamento das comparticipações verificado em fevereiro de 2020 e, nessa medida também, concertado com os parceiros do setor social, permitir a redução das mensalidades pagas pelas famílias, nomeadamente na resposta de creche, mas também noutras respostas sociais, obrigando o que é uma possibilidade contratual de rever a comparticipação, passará a ser um dever das instituições de rever essas comparticipações em função das alterações que tiverem ocorrido no respectivo rendimento do agregado familiar e por referência ao mês anterior. E, portanto, deixar esta nota em resposta também à Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida. Faça-se o Sr. Secretário. O Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar os Srs. Secretários de Estado. Pedir desculpa que só poderei fazer a primeira ronda, mas penso que com a quantidade de debates que temos tido nos últimos tempos, a discussão das diferentes questões, 8 minutos, são tempo razoável para podermos fazer aqui um ponto de situação em relação a algumas delas. A primeira questão sobre subsidiariedade e sobre a forma de reconhecimento das instituições que no terreno trabalham. Nós já falámos muito sobre o papel das IPSS durante o combate ao Covid, já vínhamos falando antes sobre a necessidade de uma atualização extraordinária dos acordos de cooperação para permitir o equilíbrio financeiro destas instituições. A Sra. Ministra, na audição já desta semana, falou da estrutura do, penso, Grupo de Missão, ou de uma estrutura que vai ser criada para rever a arquitetura destes acordos de cooperação. Isso parece muito positivo. Fazia duas perguntas concretas. Um é se há orientação direta relativamente à revisão desses acordos, se o que está em causa é uma questão quantitativa ou se estão em causa também questões qualitativas da relação entre o Estado e as IPSS. E depois queria perguntar também sobre uma área muito específica que está neste momento, que motiva neste momento grande preocupação a muitas IPSS e que certamente a muitas famílias e motiva também certamente ao Governo, que tem a ver com os cuidados continuados e com as dificuldades de equilíbrio financeiro nesta valência, por existir, por um lado, uma exigência financeira muito grande para este tipo de cuidados, por outro, para, não dependente deste Ministério, mas dependente de outro Ministério, que é o Ministério da Saúde, os pagamentos estarem constantemente atrasados. E isso gerar rupturas de tesouraria muito significativas nas IPSS. Se há trabalho feito já do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social com o Ministério da Saúde, no sentido de poder equilibrar esta situação e não trazer mais um elemento de pressão, não trazer, não, não manter mais um elemento de pressão na gestão financeira e orçamental das IPSS. Depois, a questão, a magna questão do prazo de garantia para o subsídio de desemprego. O Sr. Ministro das Finanças disse o que disse, que já tinha sido legislado. Não vou voltar à questão se o Sr. Ministro das Finanças confundiu ou não o subsídio de desemprego com o subsídio social de desemprego. Acontece que nós entendemos que deve mesmo ser reduzido para metade o prazo de garantia do subsídio de desemprego, como medida que o Governo já reconheceu também que terá que existir, esta ou outras, de tentar combater aquilo que existe neste momento na taxa de cobertura do subsídio de desemprego, que é termos cerca de metade dos desempregados sem apoio social. E, portanto, a pergunta que eu fazia era, independentemente da questão do Ministro das Finanças, se há ou não há condições para conseguirmos reduzir este prazo de garantia e assim podermos recuperar alguma da percentagem que se perdeu na taxa de cobertura do subsídio de desemprego. Ou seja, voltarmos a introduzir dentro do arco dos apoios sociais desempregados que neste momento estão sem qualquer apoio. Isto é fundamental também numa altura em que obviamente a dificuldade é evidente. Depois, outra questão que foi discutida aqui no Parlamento, no caso com a Senhora Provedora de Justiça, que tem a ver com a questão dos trabalhadores independentes e tem muito a ver com a lógica de elevador social. O que é que acontece neste momento? Eu vou dar um caso concreto, que chegou ao grupo parlamentar do CDS, de um trabalhador independente que teve paragem total da sua atividade enquanto trabalhador independente. Nos últimos 6 meses tinha tido uma média mensal de rendimento de 1.756 euros. Tem um contrato a tempo parcial que se mantém em teletrabalho, mas que lhe dá um rendimento de pouco mais de 200 euros. Acontece que, como auferia mais do que o limite mínimo de elegibilidade para a prestação social, não tem direito a apoio e está reduzido a estes pouco mais de 200 euros. Isto dá um sinal totalmente errado daquela que deve ser a lógica de incentivos, desde logo ao trabalho, e à iniciativa individual, porque um trabalhador independente que tenha apenas uma atividade é beneficiado em relação a outro que tenha tentado acrescentar rendimento, que tenha pago mais contribuições, contribuiu mais para o Estado e corre o risco de não ser elegível. E, portanto, se há ou não há essa sensibilidade da parte do Governo, que deveria haver aqui, isto aplica-se não só, dever-se aplicar não só a trabalhadores independentes, mas também a sócios gerentes e, portanto, estando nós a falar não só da prestação por cessação de atividade, mas também prestação de atividade profissional. Depois, uma questão que temos discutido bastante, que é a questão de OVAR, e volto a ela. Desde a nossa audição de terça-feira, há nova evidência. Eu vou só citar casos que são públicos, estão publicados pelos próprios residentes do Conselho de Ovar, situações que eu passo a descrever. De uma notificação da Segurança Social para uma devolução de 6,10 euros por dia, no total de 85,4 euros referentes ao segundo período de cerca sanitária. Outro, de uma notificação para uma devolução de 110 euros. Um terceiro, para uma notificação de devolução de 112 euros. Depois, um outro cidadão que tem na plataforma da Segurança Social consultada hoje, que recebeu o pagamento da segunda cerca sanitária no dia 16 e que ainda não o tem. Admitido, neste caso, possa ser o caso de transferência bancária e possa demorar mais um dia ou dois. A questão aqui não é uma questão de queremos criar um confronto político, mas estamos a falar de uma comunidade que viveu uma realidade muito especial. Teve confinada não só em casa, mas teve confinada geograficamente com tudo o que isso implica. Teve garantias e teve a intervenção do Estado, designadamente o Sr. Secretário de Estado fez o despacho que fez garantindo o pagamento a 100% e, portanto, tem essa expectativa. É desejável que possa haver uma explicação genérica, sem prejuízo dos casos concretos, e eu percebo que o Governo nos peça também para poder mais facilmente resolver o problema, mas já são tantos os casos que é preciso uma análise global para perceber o que se está a passar. para além do não pagamento a 100%, que é preciso esclarecer, para além do número de dias ser total ou não, que é preciso esclarecer, há aqui uma questão que é mais difícil de todas de explicar, que é como é que a Segurança Social, que fez pagamentos às pessoas, tão pouco tempo depois está a exigir tantas devoluções. Quer dizer, o que é que aconteceu? E aí tem mesmo que ser a Segurança Social a explicar o que é que aconteceu. Como é que pagou um valor e muito pouco tempo depois está a retificar e a pedir esse dinheiro de volta. Portanto, era essencial dar esta palavra também, não só do conforto que vai ser pago a 100%, mas uma palavra sobre o que se está a passar, para as pessoas perceberem também o que poderá vir a acontecer daqui para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado João Almeida. Palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto.
Pronto, não é preciso gastar os tempos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao meu colega da Segurança Social, queria só dar alguma resposta sobre a questão da cobertura do subsídio de desemprego, que foi algo que, aliás, o Sr. Deputado João Almeida, já no debate de manhã no plenário, noutro fórum e noutros momentos, eventualmente, colocou. Eu gostava de dizer que a questão da cobertura do subsídio de desemprego é, de facto, uma questão que nos preocupa e que preocupa, em particular, o PS ao longo dos anos e tem preocupado, não apenas no discurso político, mas também na ação com tradução em políticas e em atos e na evolução também dos números. Eu recordo que, em dezembro de 2015, no momento em que o PS tomou posse no governo anterior, a cobertura do subsídio de desemprego era 46,7%. 46,7%. E mesmo excluindo aqueles que estão à procura do primeiro emprego, era de 48%, portanto abaixo dos 50%. Ora, o que aconteceu em 4 anos? Em fevereiro de 2020, a cobertura do subsídio tinha subido para 56,4%, uma subida de 10 pontos percentuais, e se excluirmos aqueles que procuram primeiro emprego, a cobertura tinha subido de 48% para 62%, tinha subido 14%. Nos últimos 2 meses, de facto, a cobertura diminuiu. Mesmo assim, está muito acima daquela que tínhamos em dezembro de 2015, porque está nos 50%, como refere, 50,5%, peço desculpa, e nos 55,3% sem primeiro emprego. São números que nos devem fazer refletir, com certeza, é uma preocupação que temos há muito, mas não deixa de ser curioso que o CDS tenha juntado agora esta preocupação com a cobertura do subsídio de desemprego, quando esteve no Governo, promoveu as alterações ao subsídio de desemprego, e quando, na verdade, ao longo destes anos, teve, em diferentes momentos, as posições que conhecemos. Uma nota apenas para dizer que comparar os dados que temos em período de normalidade, que foram aqueles que procurei aqui referir com este aumento de 10 pontos percentuais ou de 14 pontos percentuais, excluindo as pessoas que procuram um primeiro emprego, com os números que resultam de um momento de pandemia, não deixa de ser curioso. Era uma comparação que eu não faria, mas cada um faz naturalmente as comparações que entende na discussão política. De qualquer modo, têm já sido dados vários passos para prolongamento das prestações e um conjunto de iniciativas, o que revelam, desde logo, que esta preocupação existe e, portanto, é um debate que, de certo, poderemos ter noutros momentos. Daria agora a palavra
ao Sr. Secretário-Geral da Segurança Social. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, muito obrigado pelas questões colocadas. Relativamente à questão, esta última questão que colocou de OVAR, que já efetivamente tinha sido também levantada na anterior audição. Como foi dito na altura pela Sra. Ministra, a questão do número de dias e do pagamento, tive a oportunidade, de pagamento a 100%, tive a oportunidade de dar essas instruções, essas orientações por despacho ao Instituto da Segurança Social, uma vez que de facto teve essa particularidade de dois períodos de cerca sanitária. Eu julgo que a questão terá ficado devidamente esclarecida e que o comportamento depois dos serviços terá sido em conformidade, não obstante, já na anterior debate, o Sr. Deputado tinha transmitido uma situação em concreta que me fez chegar. No entanto, acho que era importante fazer esse despiste qual é a motivação e o fundamento para esses pedidos de devolução de quantias. É importante, de facto, termos um conhecimento em concreto com base em alguns nisso que possam ser identificados, porque é a forma mais rápida de podermos detectar as situações, para podermos, obviamente, também, se for o caso, corrigir. De qualquer forma, lembro que o pagamento a 100% é da remuneração líquida do trabalhador. Não, pode ter também aí alguma explicação de comportamento da própria também próprio sistema de informação, uma vez que estes pedidos de devolução são também feitos sem... não são feitos de forma manual, são feitos pelo próprio sistema, daí a necessidade de fazer essa averiguação. De qualquer forma, há depois questões que são suscitadas e é importante também que percebamos que naturalmente estamos a falar de casos e de pessoas que estavam impedidas de sair do Conselho de Ovar para trabalhar numa empresa fora dos limites da cerca ou que residissem fora e, portanto, impedidos de deslocar-se para o seu local de trabalho. De qualquer forma, como lhe disse e volto a reiterar, é importante e compreendo a necessidade de tranquilizar as pessoas e perceber qual é a motivação para essas situações. Relativamente à questão das prestações de desemprego e também dos apoios no âmbito dos trabalhadores independentes, aquilo que tem sido feito pelo Governo tem sido um processo de reforço dessas medidas. Como sabemos, foram neste período, que já nos parece demasiado longo, mas de facto é de poucos meses, já foi objeto de revisão no sentido de reforço desses apoios. Estamos convencidos que a nova prestação que agora iremos implementar e aprovar e depois implementar de alargamento de a segmentos que não tivessem ainda contemplados nestes apoios permitirá também ir ao encontro de algumas das preocupações que aqui referiu e que são naturalmente pertinentes. Julgo que há, da forma como a medida está desenhada, há todas as condições para que os próprios trabalhadores possam, para aceder a um apoio que é de um IAS, possam, mediante o esforço contributivo que devam fazer, porque temos associado e pretendemos associar aqui uma relação direta entre aquilo que é o montante do apoio financeiro e aquilo que é o esforço contributivo das pessoas, que possam fazer essa opção por aceder a este apoio que tem o valor de um IAS.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado João Almeida, respondendo à sua questão sobre a alteração ao compromisso de compração, que era exatamente a isso que estava a referir, Sr. Deputado, dizer-lhe que compreende um conjunto de pessoas ou de entidades que estarão no grupo de trabalho. Desde logo, as entidades representativas do setor social e solidário, bem como o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que também são parte do compromisso de cooperação. Dizer-lhe que o propósito não é apenas a comparticipação ou rever a comparticipação das respostas sociais, mas sim todo o modelo de organização, funcionamento e acompanhamento das mesmas respostas. E, portanto, esse é o propósito e nesse trabalho ou nessa revisitação do compromisso colaborarão todas as entidades que até agora têm subscrito quer os compromissos de cooperação, quer as respectivas adendas. Relativamente à questão do aumento do valor pago pela saúde e pela segurança social no âmbito nacional de cuidados continuados e integrados, dizer-lhe que houve uma alteração que teve como indicador, à semelhança de anos transatos, o índice médio do preço do consumidor, 2019. Reconheço que é um valor pouco significativo. Estamos naturalmente disponíveis com o Ministério da Educação e com as entidades do setor social e solidariedade, mas também com outras entidades privadas que promovem unidades, o funcionamento de unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados, para avaliar e atualizar atualizar esse valor. Dizer-lhe que, relativamente às unidades de dia e promoção da autonomia, que é uma das propostas que viu no plano de estabilização económica e social e que pretendemos implementar ainda este ano, nos propomos, em articulação naturalmente, em concertação com a saúde e com os parceiros do setor social, a elevar o financiamento inicialmente previsto, que era, não chegava a 10 euros por dia, e pretendemos, de facto, aumentar este valor para que possam ser sustentáveis financeiramente estas novas unidades. E, portanto, dizer-lhe que o programa que o Governo está disponível para, com os parceiros, encontrar aqui uma forma de valorizar mais o funcionamento destas respostas no âmbito de cuidado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. A crise social e económica que temos atravessado continua a exigir-nos, de facto, um conjunto de medidas excepcionais que compreendemos que têm um elevado custo orçamental, mas que necessariamente teriam de ser acompanhados por um orçamento rectificativo ou suplementar que acomode em algumas áreas aquelas que são as prioridades e as urgências de resposta. Uma das grandes preocupações do PAN foi precisamente que houvesse um aumento dos recursos previstos no orçamento para a saúde, por um lado, e por outro para a segurança social, que nos parece de todo emergente, apesar do plano de estabilização económica e social de algum modo vir dar resposta a algumas preocupações. Não verificamos depois um espelho ou uma concretização clara de algumas medidas naquele que é o orçamento suplementar, nomeadamente aquele que é o alargamento da proteção a determinadas áreas ou setores. O Sr. Secretário de Estado referiu há pouco que temos feito progressos. Nós reconhecemos que, efetivamente, tem havido aqui um progresso no combate à pobreza, no aumento da valorização salarial. Contudo, não podemos ignorar a percentagem que ainda persiste relativamente ao número de trabalhadores, por exemplo, que têm vínculos precários. Veja-se que, em Portugal, os vínculos temporários ou chamados precários têm oscilado entre os 20% a 22% na última década, e isto são valores muito superiores àquela que é a média europeia. O que significa que continuamos a estar caracterizados no nosso país por uma marcada instabilidade do ponto de vista laboral, dos baixos salários, horários também desregulados, que afetam sobretudo também a população mais jovem, ou então que, quando chegamos já a um fim de vida laboral, acabam por muitas vezes também empurrar as pessoas para situações de privação material ou pobreza quando chegam à fase da reforma. Neste sentido, precisamos criar alguma estabilidade e compreendemos que num momento de crise torna-se mais difícil esta equação, porque tendencialmente este cenário, que já era pré-crise sanitária, tenderá a acentuar-se agora num futuro próximo. Nesse sentido, parece-nos que continua a ser prioritário combater os falsos recibos verdes, a contratação temporária de trabalhadores, que constituem de alguma forma graves destruções àquilo que são as relações laborais, mas garantir também uma maior fiscalização, que é o que temos também defendido, e intervenção, nomeadamente de forma eficaz, por parte da ACT, assegurando que existem não só postos de trabalho permanentes, que correspondam a vínculos de trabalho efetivo, por um lado, como por outro, que não existem despedimentos abusivos, que já aqui hoje também foram referidos. A par desta situação, há um outro fator que não podemos ignorar e que tem a ver não apenas com a questão do ordenado mínimo no nosso país, mas também o facto de o ordenado médio ter vindo a ser achatado e aproximando-se daquilo que é o chamado ordenado mínimo. Isto, de facto, é preocupante, tendo em conta também aquilo que depois é uma perda do real poder de compra no nosso país, uma vez que os aumentos salariais não acompanham, de facto, a realidade dos nossos dias. Tendo em conta, por um lado, esta circunstância, também aquilo que é a necessidade de um apoio mais direto às empresas, da melhoria da sua competitividade, porque compreendemos que não é possível aumentarmos só salários ou protegermos aquilo que é a relação laboral, se do outro lado também não houver um apoio às empresas, e portanto há aqui um difícil equilíbrio nestas duas questões, mas não nos podemos esquecer que o caminho que tem sido conduzido nas últimas décadas levou a que a produtividade crescesse 17%, mas que os salários reais apenas tivessem crescido 3%, o que de facto é revelador aqui de uma distribuição de riqueza cada vez mais desigual. este adiamento das políticas de promoção de melhores salários e rendimentos de trabalho não pode, de facto, em nosso entender, continuar, pelo que há aqui um conjunto de questões que gostaríamos desde já de deixar, a começar, desde logo, por aquilo que tem sido também o combate às desigualdades sociais, onde se inclui no contexto laboral, onde se inclui também algumas violações em matéria de direitos humanos, como seja a discriminação laboral, as desigualdades de género, também as questões socioeconómicas que têm minado, de alguma forma, a coesão social e a solidariedade, que têm abrandado a redução da pobreza, e parece-nos desde logo que é fundamental reforçar, ainda neste contexto, porque se vêem ameaçados estes direitos, aquelas que são as medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres, bem como promover uma mais eficaz controle daquilo que possa ser os despedimentos que marcadamente têm sido femininos. Nesse sentido, senhoras e senhores secretários de Estado, e uma vez que estas medidas de promoção da igualdade, quer no caso das desigualdades de género, quer no caso da deficiência, que também importa garantir a manutenção destes postos de trabalho que se vêem também ameaçados e que muitas vezes têm barreiras mais difíceis para ultrapassar. Gostaríamos de perceber, e apesar dos esclarecimentos que já foram aqui prestados, se no âmbito da segurança social se antecipa um aumento da despesa na ordem dos 19% face ao orçamento inicialmente aprovado, verificamos isso efetivamente, mas na larga maioria desta despesa está associada a medidas de mitigação de impactos da pandemia e de relançamento da economia, como nomeadamente a retoma progressiva que vem substituir aqui o layoff simplificado. Mas queríamos perceber, e apesar de saudarmos este aumento das transferências do Ministério do Trabalho e Segurança Social para a Segurança Social e o reforço das verbas do IFP, que vão ser fundamentais para dar resposta a isso, queríamos perceber se estes reforços, e se entendem que estes reforços são suficientes para dar resposta às reais necessidades que atravessamos neste contexto, nomeadamente também aquilo que são as necessidades de recursos humanos da própria segurança social, quer não só por aquela que é a sobrecarga patente nestes serviços, quer por um lado a necessidade de aumentar as taxas de execução e capacidade de resposta dos processos em curso. Por outro lado, e já aqui foi falado em relação ao ACT, parece-nos que é fundamental garantirmos a fiscalização e o aumento de meios e, portanto, queríamos perceber a sensibilidade dos senhores secretários de Estado, o que é que efetivamente vai ser garantido através deste orçamento neste sentido. Por um lado, para garantir o eficaz cumprimento e a fiscalização dos direitos dos trabalhadores, por outro, também para garantir que as empresas que recorreram ao layoff, por exemplo, não estão a fazer despedimentos indevidos, como também ainda a questão de empresas que possam ter sedes em paraísos fiscais, ter práticas laborais e de direitos humanos menos corretas, não estão depois a beneficiar deste tipo de benefícios. O que não se deve confundir em medida alguma com aquilo que é o apoio direto aos trabalhadores. Uma outra área que nos parece de alguma forma também tem sido descurada prende-se com o chamado terceiro setor ou a economia social. As entidades da economia social têm tido um papel absolutamente fundamental. Também no âmbito da crise sanitária foram chamadas a responder na primeira linha e a contribuir com aquilo que é a ajuda imprescindível para o Estado, nomeadamente as autarquias locais. Basta termos aqui presente também os dados que representam hoje cerca de 5,3% das remunerações e do emprego total, 6,1% do emprego remunerado provém também daqui da economia social. Apesar dos mecanismos que têm sido criados, e reconhecemos que têm sido criados alguns mecanismos de apoio à economia social, há um aspecto que já tivemos a oportunidade de levar até esta Assembleia, mas que continua sem resposta, que tem a ver com o próprio acesso destas entidades àquilo que possam ser as entidades financeiras e as linhas de apoio financeiro. E nesse sentido, senhores secretários de Estado, gostaríamos de perceber, uma vez que muitas das entidades já financiadas estão impedidas nesta fase de aceder a segundos financiamentos daquilo que são os programas de investimento, nomeadamente as linhas de crédito social, tendo em conta os próprios critérios e a forma como os critérios foram desenhados, até porque um dos critérios é, por exemplo, a criação de novos postos de trabalho, que nesta fase poderá ser manifestamente impossível por parte destas entidades. Se continua a ser exigida, de facto, e continua a ser exigida para efeitos de aprovação dos projetos, a obrigatoriedade da criação destes postos de trabalho, se concordam ou não que deve ser revisitado este regime no sentido de flexibilizar aquilo que possam ser as ferramentas de acesso a este financiamento.
Para concluir, Sr. Deputado?
Concluo já. Portanto, estas linhas de financiamento têm tido, de facto, aqui imposto limites também eles financeiros e, portanto, gostaríamos de perceber se estão ou não disponíveis para nos acompanhar nesta flexibilização e aumentar aquilo que possam ser as condições de acesso a estes fundos de apoio por parte da economia social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional. Faça-se, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas perguntas que aqui nos deixa. Notas muito rápidas antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Desde logo concordar com parte das considerações que fez sobre as questões da precariedade, aliás, já que foram discutidas antes e abordadas antes como têm sido e justamente ao longo do tempo nos nossos debates parlamentares, de facto têm oscilado um pouco acima dos 20%, que é claramente superior à média europeia de cerca de 14%, mas é também importante dizer, como há pouco referi, que é uma oscilação com uma curva particular, porque na verdade nos últimos 4 anos houve uma diminuição, essa oscilação fez-se em diminuição dos 22% para os 20%, e nos últimos dados 19 sabemos que num contexto particular, que não era ainda o da pandemia propriamente dita que vivemos agora, mas que poderiam ser dados já influenciados por essa nova realidade. Concordar também com as questões relativas aos horários é algo que sabemos que preocupa não apenas o Governo, mas um conjunto também de forças políticas, podendo ter aqui diferenças de opinião sobre alguns dos aspectos desse debate, mas um marco relevante daquela que foi a ação política do Governo no que diz respeito aos horários foi precisamente o fim do banco de horas individual, que já aqui referi, que foi aliás precedido de um acordo de concertação social nesse sentido, e que é porventura uma das formas mais dramáticas de promoção de horários desregulados, porque naturalmente figuras como o banco de horas, que têm a sua relevância no quadro das relações de trabalho, mas devem estar no quadro das relações coletivas de trabalho, porque é aí que representantes de trabalhadores e empregadores se podem entender de forma negociada e, tanto quanto possível, em pé de igualdade para poder negociar. Última nota ainda para referir que fez uma referência com a qual eu não posso estar tão de acordo, fez uma referência com a qual concordo e é objetiva à diminuição das desigualdades. Quando falou do achatamento das desigualdades por aproximação ao salário mínimo, isto é verdade, mas não porque os salários se aproximaram do salário mínimo, mas sim porque o salário mínimo cresceu e cresceu muito significativamente. E, portanto, é porque é diferente, porque nos anos da Troika também houve um achatamento dos salários para baixo, agora antes pelo contrário, o que tem havido é uma elevação da base salarial e, aliás, com níveis de crescimento do emprego muito significativo, aliás, acompanhando não apenas a subida do salário mínimo, mas o comportamento de todos os salários na economia, acompanhando aquela que foi a melhoria do quadro económico, a melhoria da confiança, a melhoria dos indicadores de emprego e desemprego, que conduziu a aumentos salariais que têm estado sistematicamente acima dos 2% nos últimos anos, e que no final de 2019 andavam mesmo perto dos 3%. Sobre a questão dos reforços do orçamento que aqui refere, e como digo, o Sr. Secretário da Segurança Social poderá dar uma panorâmica bem mais completa, porventura, do que aquela que aqui vou fazer, referindo-me apenas, e porque tocou também nestes pontos, às questões do reforço direcionado para políticas ativas, o quadro do ativar.pt desde logo, mas o IFP no seu todo vai ser amplamente reforçado o quadro orçamental do IFP, um aumento superior a 700 milhões de euros, que é um aumento muito significativo em relação ao orçamento de base, que era de um pouco menos de 900. Portanto, o orçamento não duplica, mas anda perto disso. É um reforço sem precedentes, que também uma situação sem precedentes justifica, e que o quadro orçamental que foi possível construir ao longo destes anos agora permite, do ponto de vista do reforço, para acudir a esta fase de transição em que o aumento do desemprego é uma realidade e ao qual queremos responder. E uma parte desta verba, aliás, em parte com reflexo orçamental, mas também com recurso a reforço do Fundo Social Europeu que vamos mobilizar, permitirá reforçar as políticas ativas para este ano em perto de 190 milhões de euros. É a nossa expectativa, o que permitirá abranger mais pessoas do que estaria previsto num quadro necessariamente diferente no momento em que o orçamento foi feito, que era um quadro em que ninguém podia prever este quadro pandémico. De qualquer modo, eu dou o exemplo do IFP porque está aqui muito em causa nas questões do emprego e do desemprego, mas o quadro de reforço é de facto uma realidade e eu daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social com a permissão do Sr. Presidente.
Faça favor, a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, muito obrigado pelas questões. Eu vou ser muito breve para dar a oportunidade às minhas colegas de acrescentarem algo relativamente às questões que colocou. Apenas para dizer aquilo que eu já aqui frisei, que este orçamento suplementar contempla, de facto, um reforço muito significativo do orçamento da Segurança Social. Queremos ser suficiente face às estimativas feitas pelo Governo do acréscimo de despesa que vamos ter nos próximos meses deste ano, não só para fazer face às medidas, entretanto, criadas, como também para, obviamente, responder aos efeitos da pandemia na economia, designadamente pela quebra que prevemos da receita de contribuições em cerca de 2.300 milhões de euros e, obviamente, depois com também do lado da despesa o aumento das prestações de desemprego. Finalmente, uma referência também neste âmbito orçamental ao reforço das verbas no âmbito da ação social, uma vez que julgo que fez uma menção expressa a esse domínio, que já prevê um aumento de cerca de 13% face ao que estava contemplado no orçamento inicial deste ano, que representa uma verba de aproximadamente 36 milhões de euros. Eu acrescentava uma nota muito rápida, só porque também referiu, e me parece que é muito pertinente essa referência à necessidade de reforço também dos meios humanos, dos recursos humanos da Segurança Social. Este Governo tem feito um percurso nesse sentido e tem sido já possível recuperar algum da perda, para não dizer mesmo sangria, de recursos humanos que houve num passado não muito distante. De qualquer forma, esse reforço permanece uma necessidade e deixava uma nota que já foi, julgo que também referida neste Parlamento, de que estão a ser neste momento ultimados os vários procedimentos de reforço de recursos humanos por via de concursos externos da Segurança Social, que vai permitir a entrada de 150 novos assistentes técnicos, mas também de 50 novos técnicos superiores com diferentes qualificações e que são, digamos que aqui, um reforço de oxigénio para essa necessidade de termos a capacidade operacional do Instituto também reforçada e renovada. Mas não me alongava muito mais, porque para dar a palavra.
Faço favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Complementar aquilo que aqui foi dito pelos meus colegas, Sra. Deputada Inês Sousa Real, relativamente às questões que colocou quanto às medidas de reforço do mercado, do programa de ativar o programa emprego que aqui está previsto neste orçamento suplementar e aquilo que ele especificamente veio prever para públicos mais vulneráveis e, em concreto, para as pessoas com deficiência. É de facto nossa intenção, tendo a noção de que efetivamente este foi um dos públicos seriamente afetados com esta crise, podemos comprová-lo com efetivamente o aumento do número de inscritos no IFP com deficiência, que do mês de março ao mês de maio já eram cerca de mais 1.000 pessoas, e nessa medida é a nossa intenção não apenas trabalhar no sentido da prorrogação de medidas já à data em vigor, tais como os contratos de emprego e inserção aplicados a esta população, prorrogando a sua vigência, para que não haja aqui um fim destas medidas abruptas, provocado precisamente pela situação de debilidade que neste momento as empresas enfrentam e que podem colocá-las perante uma decisão de manter ou a terminar com essa colaboração, optarem por mantê-la. Mas, de qualquer maneira, para além desta situação, é a nossa intenção, efetivamente, e temos, efetivamente, um reforço de cerca de 10 milhões de euros previstos no orçamento suplementar só para esta população específica, trabalhar ao nível da melhoria dos apoios previstos no que respeita ao contrato de emprego apoiado em mercado aberto, mas também ao nível dos incentivos à contratação de pessoas com deficiência, nomeadamente no que respeita à taxa social única.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Disponho de 2 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Secretários de Estado. Três linhas de questões. Uma primeira prende-se com o aumento do desemprego, segundo alguns estudos que foram feitos e penso que são recentes. Em alguns concelhos aumentou mais de 50%, portanto não é muito habitual. Penso que teríamos que recuar cerca de 10 anos ou mais, para ter alguns concelhos onde o desemprego aumentou 50%, penso que há 40 concelhos nessas circunstâncias. Em termos de segurança social especificamente, para além do normativo nacional, o que é que está a ser feito e o que é que pode ser feito para que haja, independentemente das discussões na generalidade que estão a ocorrer, ainda agora tivemos hoje uma sobre o Algarve aliás que é uma das zonas mais afetadas pelo desemprego, o que é que está a ser feito para que em termos locais possam ser desenvolvidas respostas diferenciadas, atendendo também a estes problemas diferenciados. Uma outra questão prende-se com os registros do desemprego. Nós tivemos uma notícia um pouco perturbadora no dia 7 de junho, de que teriam desaparecido das listas de desemprego várias centenas de milhares de pessoas. Foi uma notícia do jornal Sol, do dia 7 de junho, garantia, através de um especialista, que tinha 245 mil pessoas, tinham desaparecido das listas oficiais do IFP e do INE. Eu já tinha questionado a Sra. Ministra sobre isto também, não obtive resposta em relação a esta matéria. Era importante que soubéssemos, enfim, o que é que isto quer dizer, porque é que isto acontece e que resposta podemos dar a isso também. Por outro lado, e esta era uma questão que eu acho que devia ser colocada numa lógica diferente, nós o ano passado, em 2019, a Sra. Provedora de Justiça tinha dito que cerca de 40% das queixas que recebe reportam-se à Segurança Social. Penso que foi o ano passado, em 2019, a Sra. Provedora, a professora Maria Lúcia Amaral. Este ano, voltámos a ter há poucos dias a Provedora de Justiça a indicar que havia problemas informáticos muito graves que estavam a colocar em causa não apenas a questão do layoff dos empresários, mas o próprio acesso dos cidadãos aos apoios sociais. Eu hoje de manhã tive a oportunidade de questionar a Ministra sobre isso e não obtive nenhuma resposta. A resposta que obtive foi que nenhum governo estava preparado para uma situação destas. E é verdade. A única coisa que temos que saber é se este problema se verifica mesmo ou não, vou terminar, Sr. Presidente, se este problema se verifica mesmo ou não e o que é que estamos a fazer para o solucionar. Finalmente, só perguntar se o IFP, que tinha um apoio que penso que era de 6.500 euros para os imigrantes regressarem a Portugal, tivemos notícias de que esse apoio poderia estar suspenso, gostava de confirmar se está suspenso ou se não está. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Palavra ao Sr. Secretário de Estado adjunto. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tentando responder a várias perguntas em muito pouco tempo, quanto começo pelo fim, o programa Regressar não está suspenso, tem naturalmente menos procura nesta fase, até porque quanto mais não fosse as pessoas não se podem deslocar, claro, na maior parte dos casos, mas não se encontra suspenso, nem será suspenso, pelo contrário, será reforçado. Em segundo lugar, concordar consigo no sentido de que não é de facto nada habitual que haja de um momento para o outro aumentos muito significativos do desemprego e com desigualdades territoriais muito, muito claras. As regiões de Lisboa e do Algarve foram as mais atingidas pelo aumento do desemprego, por razões que se compreendem, por motivos diferentes do perfil de cada uma das regiões, e as respostas são respostas de política ativa, naturalmente aplicadas a cada território e também no âmbito da proteção social, em que diferentes territórios têm também diferentes perfis de pessoas. Quanto aos números de desemprego, quero dar aqui a garantia de que aquilo que existe são os números absolutamente transparentes, com as normas que são, aliás, não apenas portuguesas, mas europeias, garantindo que há números atualizados, que há procedimentos de controle e, portanto, os números vão sendo atualizados. Não há ninguém a desaparecer das estatísticas, nem mais nem menos do que habitualmente. É o procedimento regular e que está estabelecido não apenas em Portugal, como noutros países. Muito obrigado. Daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social.
Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, faça para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Respondendo à questão que aqui colocou e que foi salientada pela Sra. Provedora de Justiça recentemente, eu julgo que que o relatório da Sra. Provedora não se referia em concreto a constrangimentos informáticos relacionados com a implementação destas medidas. Tem a ver, de uma forma mais abrangente, com ainda alguns constrangimentos a nível do sistema de informação da Segurança Social e a necessidade de novos desenvolvimentos nesse domínio, designadamente, e é uma das questões que também suscita muitas reclamações junto da Sra. Provedora, no âmbito das pensões, porque de facto, não obstante o esforço que tem sido feito nos últimos anos, diria mesmo com mais intensidade na última década, para recuperação de um déficit a esse nível da digitalização no âmbito da segurança social, o sistema de informação de pensões é talvez aquele que não tenha tido uma dinâmica ou pelo menos uma intensidade grande em termos dessa recuperação. E neste momento e neste ano, já dei notícia anteriormente neste Parlamento, este ano estamos convictos que esse passo vai ser dado, não só por via da digitalização de milhões de registros de remunerações que não estão constantes do sistema ainda e que vai permitir o carregamento no sistema, não só por via disso, mas também como a automatização de uma série de procedimentos de cálculo das pensões, que neste momento têm uma carga manual muito grande, que por via disso vamos poder dar aqui um salto qualitativo muito significativo, também nesse âmbito das pensões, que, como terá visto, de facto motivam ainda um conjunto de reclamações muito elevado junto da Provedoria de Justiça. E, portanto, há aqui uma vertente de modernização em que estamos muito empenhados e que pretendemos reforçar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, para encerrar a primeira ronda, o Sr. Deputado João... Desculpe, para encerrar a primeira ronda, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo dispõe 2 minutos. Faça o Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores Secretários de Estado, senhores deputados, para encerrar rondas, sobram sempre algumas questões que, de alguma forma, já foram tocadas. Eu vou tentar que não sejam demasiado desconexas. Todas elas têm necessariamente a ver com o bem-estar dos cidadãos e com a tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A primeira prende-se com dados de layoff que, desde o início desta crise, não estão claros, pelo menos para mim. O ex-ministro Mário Centeno disse, quando foram anunciados os termos em que o layoff simplificado ia ser aplicado, que se esperava um custo de 1 milhão de euros por mês. A primeira vez que saíram dados oficiais foi no plano de estabilidade e o número que apareceu foram 373 milhões. Sabe-se que no primeiro mês de aplicação houve atrasos, portanto, poderia-se pensar que estava subestimado este primeiro número. Mas o Sr. Ministro declarou recentemente que nos primeiros 2 meses de aplicação do layoff simplificado foram gastos 580 milhões, portanto, uma média mensal ainda inferior ao primeiro número que apareceu. E, portanto, pergunta muito direta, qual é neste momento a nova estimativa mensal atualizada e quais são os dados atualizados, quer do número de empresas abrangidas pelo layoff simplificado, quer pelas pessoas abrangidas no regime de layoff total ou de redução do horário de trabalho. E uma pergunta que nunca foi colocada, pelo menos nestes termos, é das empresas que deixaram de pedir o layoff de abril para maio e depois de maio para junho, e foram várias milhares, quantas o fizeram porque voltaram à atividade, quantas o fizeram porque não voltaram a abrir atividade ou encerraram-na definitivamente e quantas o terão feito por desistir, pura e simplesmente, pela complexidade do processo foram públicas várias queixas. Segunda questão, preciso voltar ao relatório da Provedoria de Justiça porque não fiquei muito convencido com a resposta do Sr. Secretário de Estado. De facto, já há vários anos que as queixas relativamente à Segurança Social estão no top, são as mais frequentes. Em 2019, essa posição pouco distinta foi reforçada. 36% das queixas, quase 20 mil, foram apresentadas. Imaginem-se aquelas pessoas que nem sequer andaram ao trabalho de apresentar queixas. Prendem-se com atrasos, muitos, e isso tem a ver com falta de meios e não só com a deficiência dos sistemas informáticos. Isto não é certamente alheio a passagem da globalidade dos trabalhadores para 35 horas semanais no início de 2017, com muitos erros. Isso também tem muito a ver com a complexidade do sistema de cálculos de pensões e poderia ser claramente melhorado se as pessoas pudessem ter acesso à sua história contributiva e aos direitos que têm em cada momento para que os erros pudessem ir sendo dirimidos ao longo do tempo e não só quando as pessoas pedem as pensões, e também sobre as execuções fiscais, que até levou a inspeções a uma quantidade muito grande de secções de processo executivo e em relação às quais eu gostava de saber quais foram os resultados dessas inspeções. E para concluir, Sr. Presidente, Uma bizarria que deriva do facto da tutela da Associação Mutualista Montepio continuar no Ministério que os senhores secretários de Estado fazem parte e que, pelos vistos, vai continuar assim pelo menos até 2030. E para que não se repitam as situações de crise e de surpresa no sistema financeiro, a pergunta que eu faço é que acompanhamento é que está a ser feito da situação na Associação Mutualista e na sua participada a 100% Banco Montepio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional. Faça o Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado pelas perguntas. Muito rapidamente dizer que, no que toca às estimativas que referiu do professor Mário Centeno, e se creio estar a recordar-me das declarações em concreto, aquilo que estava em causa era fundamentalmente estimativas iniciais daquilo que o Governo previa que num cenário, worst case scenario, não é? Portanto, num cenário muito, muito radical, previa-se que pudessem ocorrer à medida do layoff, tal como estava a ser desenhado, esse volume de empresas e de emprego. Aquilo que se veio a verificar é que, estando o Governo a trabalhar e a preparar-se para reagir a um cenário dessa magnitude, tem havido não apenas um pouco menos de empresas do que aquilo que se previa a recorrer, como, acima de tudo, o facto de, em média, as empresas não terem todos os trabalhadores em layoff e terem um volume de emprego em layoff acima dos 60%, mas não cobrindo a totalidade dos trabalhadores. E é, portanto, fundamentalmente isso que explica a diferença, o diferencial entre esses números iniciais que foram avançados num momento muito inicial também de todo o processo e aquilo que se veio a verificar na realidade, porque, como sabe, temos neste momento um pouco acima de 800 mil trabalhadores em layoff. Quanto a outros elementos, com a permissão do Sr. Presidente, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, obrigado pelas questões que coloca. Vou ser breve. Primeiro, para referir a questão que colocou das reclamações e das queixas apresentadas junto à Provedoria, designadamente por questões relacionadas com a resposta a requerimentos por parte de beneficiários e a questão também do acesso à informação, que me parece uma questão importante e legítima, designadamente para efeitos de acesso à pensão de velhice, portanto, na fase da reforma. Para focar-me em dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, aquele que já fiz referência e que tem a ver com a digitalização da informação e, portanto, passar essa informação, sobretudo ali de períodos na década de 70 e de 80, dessa informação que ainda não constava do sistema, e esse processo está a ser feito ao longo deste ano e, portanto, contamos poder concluir esse processo que vai designadamente facilitar bastante o conhecimento por parte dos cidadãos daquilo que é a sua carreira e, portanto, daquilo que pode ser o valor da sua pensão expectável e recordo que também esse nível do acesso à informação, que é um aspecto fundamental naturalmente do exercício dos direitos e da cidadania, que há não muito tempo atrás e por parte deste governo foi precisamente lançado um simulador de pensões em que já permite fazer uma simulação do valor da pensão com base nos elementos constantes do sistema e, por essa via, permitir ao beneficiário, se for caso disso, reclamar ou chamar a atenção para a existência de lacunas. E, portanto, este é um aspecto fundamental. Outro aspecto que queria responder tem a ver com a prorrogação dos períodos de layoff. Nós não sabemos qual é a motivação das empresas para o pedirem ou não a prorrogação. O que é o facto é que associamos muitas dessas não prorrogações ao facto de estarmos e das empresas terem agora melhores condições face a este período em que terminou o confinamento de reativarem a sua atividade comercial, mas eu queria contrariar um pouco essa ideia da burocracia ou da complexidade do procedimento, uma vez que uma das preocupações essenciais que esteve na base deste modelo foi de criar um procedimento o mais simplificado possível e, portanto, estamos a falar do preenchimento de um formulário com um conteúdo que me parece, a mim, bastante simples e com, neste pressuposto, de uma certificação por parte de contabilistas, naturalmente contabilistas certificados da situação da empresa, e portanto não creio que tenha sido por aí que se possa acusar o procedimento de burocracia. Relativamente à Associação Mutualista do Monte Pio, naturalmente que o que lhe posso transmitir é que naturalmente há uma tutela por via de se tratar de uma entidade do setor mutualista, uma tutela que é de legalidade no âmbito deste Ministério, da Direção-Geral de Segurança Social, e tem havido e continua a existir um acompanhamento da situação em articulação muito estreita com as entidades do setor, as entidades reguladoras e com o Ministério das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar agora então a segunda ronda. Compete e fazê-lo a Sra. Deputada Helga Correia, representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, a palavra é a sua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar as Sras. E os Srs. Secretários de Estado. E antes de passar à minha intervenção propriamente dita, não podia deixar de fazer aqui uma referência. Há bocado, na intervenção da primeira ronda do Partido Socialista, foram tocadas aqui algumas matérias que necessitam de ser respondidas. E dizer, antes de mais, quando não interessa, não temos memória ou temos memória curta. E o Sr. Deputado do Partido Socialista tem pena de não estar neste momento aqui, mas tem de ser sério. E temos que falar com seriedade dos dados de desemprego e dos números do desemprego que iniciaram uma trajetória de descida já em 2013 e que quando os senhores receberam o país em 2015 já tinham uma taxa de desemprego que era menor do que aquela que deixaram o país em 2011 quando herdamos a vossa bancarrota. E, para que fique claro, em outubro de 2015 a taxa de desemprego situava-se nos 11,9%. E se houver dúvidas, temos aqui um gráfico que podemos fazer chegar do INE que comprova a taxa de 11,9%, uma taxa mais baixa desde maio de 2011, o ano em que os senhores faliram, e repito, faliram o país. Não venham para aqui. O Partido Socialista, nomeadamente o seu deputado, ler números que não são os números verdadeiros. Voltando à intervenção e àquilo que nos traz aqui hoje, que é a discussão do Orçamento de Estado Suplementar na especialidade, um orçamento que é ditado por uma situação económica, sanitária e social difícil para todos os portugueses. Senhoras Secretárias de Estado, Srs. Secretários de Estado, dizer que as explicações prestadas pela Sra. Ministra na última audição não chegam e não esclareceram cabalmente o Partido Social Democrata. Foram respostas muito vagas, pouco concretas, que não permitem perceber a forma como vão ser acomodadas as medidas do Programa de Estabilização Económica e Social no Orçamento de Estado Suplementar. Senhores Secretários de Estado, Sras. Secretárias de Estado, na última audição a Sra. Ministra não lhes deu a oportunidade de falar. Hoje vão ter a oportunidade de esclarecer aqui aquilo que a Sra. Ministra não conseguiu esclarecer. Foram colocadas questões muito concretas relativamente ao Programa de Estabilidade Económica e Social, mas continuam a persistir algumas dúvidas, nomeadamente se estamos perante um conjunto de anúncios ou de boas intenções, fica por saber, diria mesmo, de um conjunto de medidas, tipo lista a merceeiro, que não se percebe bem se são medidas novas, se são medidas antigas, não se percebe bem também se vão ser financiadas pelo Orçamento de Estado de 2020 ou se vão ser suportadas pelo Orçamento de Estado Suplementar que estamos aqui a discutir, e fica a dúvida se vão ser realmente executadas no horizonte temporal a que se propõem. Mas, Senhor Secretário de Estado, Senhora Secretária de Estado, hoje vão ter aqui a oportunidade, como eu disse inicialmente, de finalmente esclarecerem esta matéria. E se não, vejamos o Plano de Estabilidade Económica e Social aprovado em Conselho de Ministros, que tem um horizonte temporal muito curto, que terá de ser concretizado nos próximos 6 meses. No que diz respeito à área social, o Orçamento Suplementar prevê um aumento de 36,5 milhões, valor que verificamos ser manifestamente insuficiente quando contabilizadas algumas das medidas previstas no Programa de Estabilidade Económica e Social. E passo a elencar algumas delas, por exemplo, o PARES, que tem uma verba de 110 milhões, o reforço das respostas sociais com cerca de 12 milhões, o Programa Alimentar com 2 milhões, o Programa Nacional Radar Social com 21 milhões, ora contabilizados os valores das duas uma. Ou as medidas vão ser para ficar na gaveta e não passam de um anúncio de medidas antigas suportadas pelo Orçamento de Estado 2020 como novas medidas se tratasse, mas relativamente a duas medidas concretas, e Sra. Deputada, não fique nervosa que estamos aqui, temos tempo para todos falarmos. Relativamente a duas medidas concretas, o reforço das respostas sociais, dizer, senhoras e senhores deputados, que é chegado o momento do Estado terem atenção ao trabalho excepcional desenvolvido pelas entidades da economia social, que se substituem ao Estado, muitas vezes em períodos que o próprio Estado não tem resposta e que dão um apoio essencial às pessoas vulneráveis da nossa sociedade. O Estado deve aqui promover uma atuação extraordinária com participação financeira da Segurança Social, por forma a refletir o aumento das retribuições mínimas mensal, da retribuição mínima mensal garantida no compromisso de cooperação para com o setor da economia social. Uma outra medida, falar do programa alimentar, que aqui
para
também
concluir,
dar uma nota,
deputada,
Sr. Presidente, para terminar e pedir-lhe um bocadinho de tolerância, o PSD na primeira ronda não usou o tempo todo, dizer que fica aqui esquecido as cantinas sociais. O PSD apresentou o seu contributo nesta área, sugerindo no programa de emergência Covid-19 a reativação da rede solidária das cantinas sociais, que funcionaria em complementariedade com o programa de operação de apoio às pessoas mais carenciadas. Mas, por mais voltas que se dê aos documentos remetidos à Assembleia da República, não se consegue encontrar cabimentação orçamental para as medidas projetadas no programa de estabilidade. Ora, vivemos momentos excepcionais que requerem, termino, Sr. Presidente, requerem respostas verdadeiramente excepcionais. E este é o momento do Estado responder com políticas sociais de emergência social. Este deveria ser o momento para discutirmos um orçamento de verdadeira emergência social, um orçamento de promoção e de reforço de políticas sociais, mas não é. Senhoras e senhores deputados, o orçamento suplementar em discussão, tal como está, não promove qualquer reforço efetivo de políticas sociais. Resta-nos a esperança, Sr. Presidente, do documento ser melhorado em sede de concertação, em sede de especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhoras deputadas, as regras de etiqueta respiratória aplicam-se a todas as filas. Pronto. Obrigado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Sousa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também as senhoras e os senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Nos últimos meses têm-se vivido tempos muito difíceis. A pandemia provocada pelo novo coronavírus parou o mundo e lançou um conjunto de desafios. Um conjunto de desafios à escala global, aos quais era necessário dar respostas rápidas e eficazes para travar a doença e encontrar medidas urgentes para amortecer o impacto desta pandemia. É neste sentido que quero realçar e enaltecer o papel que o Governo tem tido, desde o primeiro momento, em encontrar e aplicar um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente que vêm ao encontro das dificuldades que o país e os portugueses estão a atravessar. É precisamente no setor social e solidário, por reconhecer o papel preponderante que as instituições do setor têm nas comunidades onde estão inseridas, não só pelo seu trabalho de reconhecido impacto social que desenvolvem com os idosos, com as crianças, com as pessoas portadoras de deficiência, mas também com as comunidades locais, enquanto geradoras de postos de trabalho que o Governo e, em particular, este Ministério tem vindo a definir um conjunto de medidas no sentido de apoiar estas instituições. Medidas essas que se têm revelado fundamentais para que estas continuem a responder aos inúmeros desafios com os quais têm sido confrontadas. Refiro-me a medidas como a garantia do pagamento com participação financeira da Segurança Social no âmbito dos acordos de cooperação celebrados em todas as respostas sociais cuja atividade foi suspensa, tais como os centros de dia, as creches, os ATLs, os centros de atividades ocupacionais. Refiro-me também à atualização de 3,5% dos acordos de cooperação com efeito a partir de 1 de janeiro. Refiro-me à coparticipação dos cuidados domiciliados. Refiro-me também à autonomia na redução das comparticipações familiares, à agilização da abertura de estabelecimentos de apoio social com processos de licenciamento em curso. Refiro-me à possibilidade de recurso a ações de voluntariado. Refiro-me também ao apoio à manutenção dos postos de trabalho, com equiparação dos trabalhadores de serviços essenciais que integram as medidas excepcionais justificadas pela pandemia. Mas, paulatinamente, o país tem conseguido ultrapassar as dificuldades e, em segurança, está a retomar uma normalidade que todos estamos conscientes nos irá obrigar a adotar novos hábitos e novas formas de viver em sociedade. Nesse sentido, Sra. Secretária de Estado da Ação Social, Dra. Rita Mendes, gostaria que concretizasse um pouco melhor as medidas previstas para este setor que constam no Programa de Estabilização Económica e Social e que serão concretizadas com a aprovação deste Orçamento Suplementar. Em concreto, de que forma será feito o reforço das respostas sociais? Em relação ao Programa Radar Social, que a Sra. Secretária de Estado já abordou aqui, peço-lhe que clarifique um pouco melhor se existe algum levantamento onde se iniciarão estas experiências-piloto das unidades de dia e promoção de autonomia. No que concerne à medida Adaptar Social Mais, peço-lhe que esclareça um pouco melhor esta medida e o acesso à mesma. Também, e passo agora a outro assunto, também no setor do artesanato e dos produtos locais, o impacto económico causado pela Covid-19 está a revelar-se muito preocupante e problemático para as diversas agentes do setor. A redução do número de turistas nacionais e estrangeiros, enquanto principais consumidores, e, sobretudo, o adiamento e, em muitos casos, o cancelamento de feiras e certames em todo o país, são alguns dos fatores que estão a agravar as dificuldades sentidas neste setor. Assim sendo, questiono o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Dr. Miguel Cabrita, quais as preocupações que o Governo tem em relação a este setor, que tem um papel tão importante na promoção da cultura, na criação de postos de trabalho, mas também nas identidades dos territórios. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sra. Deputada Cristina Sousa. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que dividirá o tempo. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola, quem deu a palavra. Faça, Sra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Secretários de Estado. Eu gostava de trazer aqui uma questão que tem que ver com a habitação, o arrendamento e a falta de rendimentos, que não é preciso pensarmos muito e indagarmos muito para percebermos que temos um problema em mãos relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo que aumentam exponencialmente ao mesmo tempo que esta crise se adensa. Se no final de 2018 já falávamos em 6 mil pessoas em situação de sem-abrigo, a situação não estará muito mais favorável aos dias de hoje. E uma das primeiras perguntas que eu gostava de deixar é precisamente essa. Se já existem dados quanto ao crescimento neste período das pessoas em situação de sem-abrigo? Quantas pessoas estão neste momento já sinalizadas? Para além disto, e tendo em conta o programa que nos apresentam até final deste ano, em que se prevê 7,5 milhões para respostas numa Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Housing First, eu gostava de questionar sobre quantas pessoas serão envolvidas nestas respostas. Falávamos das 6 mil até final de 2018, falaremos também dos dados que imagino que já terão aproximadamente relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo neste momento, este valor é claramente insuficiente para uma resposta concreta a pessoas que neste momento não têm habitação para se proteger do Covid-19. Para além disso, gostaria também de questionar se este valor não é os mesmos 7,5 milhões que que já estavam previstos no Orçamento de Estado para 2020 no reforço da política orçamental para as pessoas em situação de sem-abrigo, porque de facto havia um plano de ação espartilhado por todo o Orçamento de Estado que envolvia 131 milhões de euros, que não se conseguiu perceber bem em que medidas estava plasmado. Estes 7,5 milhões, coincidentemente, são os mesmos 7,5 milhões que estão a ser utilizados para este programa. Neste sentido, gostava também que nos esclarecessem esta questão, se é ou não um reforço relativamente à resposta para as pessoas em situação de sem-abrigo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer duas perguntas. Uma sobre o financiamento do layoff e, no fundo, para perceber de que modo é que está garantido que todas as dimensões associadas ao apoio ao emprego são financiadas pelo Orçamento de Estado e que não há nenhuma componente desses apoios às empresas que venha do Orçamento da Segurança Social. Isto é, que todas correspondem a transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social, incluindo aquelas que o Governo previu relacionadas com a TSU. E queria saber isso. Queria também perguntar relativamente ao apoio, ao subsídio de apoio para os trabalhadores informais e para os trabalhadores independentes, qual é o financiamento que está previsto para essa medida? E, uma vez que o Governo se encontra neste momento, no âmbito da regulamentação do apoio, a procurar redesenhar, digamos assim, a medida de modo a que ela possa ter um universo mais abrangente, qual é o impacto financeiro que essa maior abrangência que resulta do redesenho do apoio tem? E também se ele é financiado pelo subsistema de solidariedade, porque precisamente nós temos prestações que são não contributivas e o Sr. Secretário de Estado insistiu na ideia de vincular as pessoas ao sistema, mas o sistema de segurança social também tem uma dimensão que não é contributiva e que é uma dimensão de solidariedade. E queria perguntar se no âmbito da regulamentação desse apoio, se ele é financiado pelo subsistema de solidariedade e se é financiado pelo Orçamento de Estado, ou se estão a pensar que esta medida é financiada pelo sistema contributivo, nomeadamente pelo regime dos independentes, porque nada disto é muito claro neste momento e não são questões que sejam irrelevantes. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado José Soeiro. E a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, para encerrar esta segunda ronda. Faça, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. Secretárias de Estado. Para além das perguntas que aqui foram colocadas, tínhamos ainda um conjunto de três questões que gostaríamos de ver esclarecidas. A primeira prende-se com quem tem ficado fora dos apoios sociais, não apenas, como já aqui foi referido, os trabalhadores informais ou os jovens estagiários, mas também a problemática da Ordem dos Advogados, nomeadamente da Caixa de Previdência. A própria Sra. Provedora de Justiça já se pronunciou a este respeito e recordo que sublinhou a importância de, independentemente do regime contributivo de cada profissão, que efetivamente não fazia sentido deixarmos desprotegida também esta classe, que para além dos meses em que esteve sem trabalhar, vai ver agora entrar em vigor também aquilo que são as férias judiciais, alargando assim um largo período sem rendimentos e, portanto, gostaríamos de perceber se já está a ser de alguma forma negociado ou falado com a SEPAS, há algum tipo de solução para garantir que também estas pessoas têm apoio e não ficam desprotegidas. Uma outra questão que gostaria aqui de deixar prende-se com algo que também já aqui foi mencionado e que tem a ver com as pessoas em maior situação de vulnerabilidade social, nomeadamente as pessoas em situação de sem-abrigo, pois parece-nos que efetivamente aquilo que ficou consignado no Orçamento de Estado de 2020 foi a verba dos 7,5 milhões de euros, aquilo que tinha sido de facto uma proposta inscrita por força daquilo que foi o trabalho de algo conjunto do PAN com o Partido, junto do Partido Socialista, e nesse sentido voltamos a ver esta verba neste Orçamento retificativo, o que não compreendemos se é de facto uma verba a somar àquela que já estava prevista, se é de facto, se tem em vista dar execução àquilo que é os programas Housing First, mas chamava aqui a atenção, e gostava de ter este esclarecimento, que os programas Housing First não se limitam a dar resposta ao nível da habitação. São programas mais profundos e complexos ao nível da intervenção, nomeadamente aquilo que é um conjunto de equipas multidisciplinares que procuram promover a reintegração destas pessoas na sociedade, nas suas múltiplas dimensões, a começar por aquela que é a formação profissional e a reintegração laboral, e nesse sentido queríamos perceber se esta verba visa dar resposta precisamente a esta necessidade. E para além disso, uma outra questão que não nos parece menos despiciente, que é a questão da estratégia estar de alguma forma articulada com as autarquias locais e com os fundos municipais sociais, pois também aqui a economia social tem mais uma vez o seu papel, as associações de proteção dos direitos humanos têm feito um trabalho extraordinário nesta matéria e muitas delas têm-se de facto queixado da falta de apoio em matéria de continuidade daquilo que são os seus projetos e que têm visto ameaçada essa continuidade, têm-se visto também de alguma forma forçadas até a terminar por força deste que foi a falta de apoios ao longo deste contexto da crise sanitária e decorrentemente da crise económica e, portanto, queríamos perceber se está previsto ou não um aumento do apoio municipal relativamente àquilo que é o fundo e se vai haver o seu reforço ou se está a haver alguma articulação com as autarquias para dar resposta a esta situação. Por fim, uma outra questão tem a ver com a proteção de crianças e jovens. As CPCJs têm uma natureza, em regra geral, tripartida, bem sabemos. Não obstante haver esta repartição de responsabilidades por parte das CPCJs, parece-nos extremamente relevante, do ponto de vista daquilo que é a intervenção da Segurança Social nesta atuação, garantirmos que há não só um reforço de meios, até porque durante a crise sanitária houve, de facto, aqui uma diminuição da capacidade de intervenção, nomeadamente aquela que era a intervenção pessoal e a deslocação ao local para acompanhamento das situações. E, portanto, isso já de si, as CPCJs têm elevadas dificuldades, quer ao nível dos constrangimentos dos recursos humanos, dos meios alocados, nomeadamente dos espaços físicos, até mesmo muitas das vezes cedidos, ou até mesmo dos meios financeiros para fazer face ao elevado número de processos que têm a seu cargo. Parece-nos que este é um problema que se acentua inevitavelmente por força desta crise sanitária, crise financeira, aliás, que bem sabemos que decorre de um contexto de crise sanitária e não de uma crise económica, como foi no tempo da intervenção da Troika. E nesse sentido, gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito para reforçar os meios alocados às CPCJs, pois parece-nos fundamental não deixarmos para trás aquele que é o nosso compromisso em proteger as crianças e os jovens do nosso país, em particular aqueles que estão numa maior situação de vulnerabilidade e que agora, por força do encerramento das escolas, se veem mais confinados e numa situação de maior isolamento. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Estão assim concluídas as questões colocadas nesta segunda ronda. Os senhores membros do Governo disporão, portanto, de até 20 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto. Faça o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento por todas as perguntas que foram colocadas, tocando temáticas bastante diversas. Sem nenhuma ordem em particular, mas começando pelo início e respondendo à Sra. Deputada do PSD, Helga Correia, eu, enfim, não gostaria de fazer aqui referência na Assembleia da República a listas de merceeiro, não é propriamente o tipo de estabelecimento a que associo esta Casa, mas se fala nisso... E se pergunta se é ou não para cumprir, eu quero dar-lhe aqui a garantia de que este programa não é, de certo, a reforma da administração pública que foi proposta pelo Governo PSD-CDS entre 2011 e 2015 e, portanto, sim, é para cumprir. É um conjunto de medidas novas, de medidas reforçadas, de medidas articuladas. Creio que consensualmente um pacote articulado e com uma visão estratégica das diferentes dimensões, quer de emprego, quer económico, quer social, com certeza que podemos sempre ter diferenças em relação àquilo que cada um dos programas e ao seu equilíbrio pode existir, mas esta foi a resposta que neste momento nos parece que é a continuação e a sequência lógica da resposta de primeira fase a que há pouco fazia referência e que corresponde, no fundo, à... retoma progressiva da atividade das empresas. Quanto às fontes de financiamento e ao seu reflexo ou não direto nas rúbricas do Orçamento de Estado e no articulado e nos quadros que têm à sua disposição, à vossa disposição, é normal que não haja uma correspondência direta de medida a medida, porque, como imagino que saiba, as diferentes medidas em diferentes áreas, podem ter diferentes fontes de financiamento e é o caso. Algumas delas têm financiamento direto no Orçamento de Estado, algumas, em alguns casos, podem ser da própria Segurança Social, mas neste caso nem é essa a realidade, porque, tendo em conta o contexto, está assegurado que, na sua esmagadora maioria, terão a devida compensação por parte do Orçamento de Estado. Algumas das medidas são elegíveis para o instrumento europeu que foi, entretanto, definido, chamado SURE, portanto, terão também recursos que virão, serão provenientes desse instrumento. Também no plano europeu haverá medidas que são financiadas via REACT, que é o pacote de reforço do Fundo Social Europeu, que foi decidido recentemente e que se dedica justamente às questões do emprego na resposta à situação de pandemia, e há depois recursos que estamos também a mobilizar e que vamos mobilizar de Fundo Social Europeu, mas não do reforço dado à escala comunitária, mas do reforço que nós próprios internamente conseguimos fazer em 2019 para reforçar as verbas do Fundo Social Europeu, que infelizmente na altura da programação em 2013 não foram acautelados e com uma enorme aceleração de gastos até 2015, mas nós em 2019 compensámos essas falhas para ter hoje mecanismos para poder reforçar a intervenção nas políticas de emprego e de formação. Gostava de referir que há aqui um conjunto de outras perguntas que não responderei eu diretamente, mas que os meus colegas secretários de Estado do Ministério o farão. Mas houve várias questões que foram colocadas e que se reportam, de facto, à abrangência bastante completa das medidas que foram traçadas, porque se destinam não apenas a empresas, não apenas aos trabalhadores, mas também a setores respostas de índole mais social. Foi aqui referido, por exemplo, o apoio às IPSS e ao setor social, pela senhora deputada Cristina Sousa. A secretária de Rita Mendes seguramente dirá muito mais do que eu sobre isto, mas só para dar um exemplo, no âmbito das políticas ativas de emprego, foi criada uma medida de apoio, de reforço extraordinário de capacidade em termos de recursos humanos destas entidades, que num momento de pandemia e de elevado risco a este nível, estavam muito debilitadas e com necessidade, pelo contrário, de reforçar as respostas. E em muito pouco tempo foi possível, com este reforço de colocação de pessoas de modo extraordinário nas entidades, a ter candidaturas de mais de 4.500 pessoas em 800 entidades, das quais já estão aprovadas mais de 4.000 pessoas para reforçar os recursos humanos das entidades do setor social em mais de 750 entidades. No que diz respeito ao artesanato, que é um setor também da maior relevância, que tem uma enorme capilaridade pelo país e que tem uma ligação muito forte também com as questões culturais e locais, dizer que estamos a acompanhar a situação. O artesanato é um setor, como se sabe, com características muito específicas. O IFP tem feito, ao longo do tempo, um diálogo intenso que tem com o setor. Muito recentemente fez, aliás, reuniões com quem representa o próprio setor. E aquilo que quero dizer é que eu próprio vou reunir com os representantes do setor na próxima semana e que aquilo que pretendemos, naturalmente, é procurar acautelar que, com as devidas especificidades, e não dando apoios que não podemos dar, mas procurando responder à especificidade do setor, temos condições para prosseguir o rumo de trabalho conjunto que temos feito. E basta, a este respeito, dizer que, querem apoios diretos aos artesãos, quer o apoio à participação em feiras e certames, que estão agora cancelados e daí também os apoios não estarem a fluir com o fluxo que é habitual, mas quero apenas dizer que nós temos, felizmente, um passado também para falar por nós, porque entre 2015 e 2019 houve um apoio muito significativo dos apoios que foram dados ao artesanato. Para dar apenas um número muito, muito genérico, foram apoiados cerca de 205 pessoas em 2015, num volume de 308 mil euros. Em 2019 foram 1.200 pessoas, de várias vezes mais, num total superior a 1 milhão de euros. E, portanto, continuaremos este trabalho, vamos dialogar para procurar encontrar uma solução, que não poderá ser uma solução generalizada, porque também há artistas e artesãos em quadros muito diferentes, alguns fazem como hobby, por exemplo, ou como complemento de rendimento, mas há outros, pelo contrário, dependem da atividade e, portanto, procuraremos encontrar com equilíbrio e com diálogo uma solução. Também no campo social e neste domínio, refazer uma referência aos públicos mais favorecidos. Já foram aqui feitas várias referências à tentativa de cobrir, através da proteção social, grupos que habitualmente estão excluídos da proteção social. Aliás, ainda esta manhã, a senhora ministra referia um caso muito típico dos migrantes, porque desde janeiro, que há mais de 80 mil pessoas que tiveram acesso a um número de segurança social que lhes permite depois aceder a um conjunto de outros espaços em termos de regularização. No que diz respeito aos sem-abrigo, aquilo que preconizamos é que haja um aprofundamento da estratégia de sem-abrigo que tem vindo a ser seguida e aprofundada ao longo dos anos, e prevemos que haja em 21 espaços de acolhimento em todo o país para cerca de 570 pessoas e programas de acompanhamento também para um número um pouco até superior, cerca de 580. Os projetos de Housing First destinam-se a 324 pessoas e os apartamentos partilhados são para 260 pessoas. Sabemos que é um público especialmente difícil, que, tal como aconteceu nos anos da Troika, pode ter aqui um aumento grande. Eu não tenho neste momento números para fornecer, mas procurarei tê-los para poder partilhar com os senhores deputados e inclusive também em resposta à pergunta direta que foi formulada. Mas é naturalmente um dos públicos que também nos preocupa e que tem sido objeto de um forte acompanhamento e de acompanhamento direto, aliás, por parte da Sra. Ministra, que fez questão de ter esta participação muito ativa e um acompanhamento próximo das questões. Se me for permitido, passaria a palavra aos meus colegas secretários de Estado.
Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia só centrar numa resposta a uma questão colocada o Sr. Deputado José Soeiro, ainda a propósito do apoio para este segmento de trabalhadores independentes ainda não abrangidos pela medida que já está em implementação, mas também para outros segmentos ainda que não estão incluídos, para lhe esclarecer que, conforme também já foi, julgo que publicamente, assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que o financiamento do layoff por via do Orçamento do Estado abrange e inclui também a receita cessante por via das isenções concedidas ao abrigo deste mecanismo e, portanto, o financiamento também se fará por essa via. Essa é uma garantia. Quando referiu também, perguntou sobre o valor do financiamento, isto é uma verba, um montante global que prevemos nestes vários apoios para os trabalhadores independentes, nas várias modalidades que foram sendo criadas, que ascende a cerca de 223 milhões de euros. Uma questão que colocou bastante pertinente e que lhe agradeço, e que obviamente que tem naturais implicações, tem a ver com se estes apoios se inscrevem no âmbito do regime previdencial ou do regime não contributivo. Quanto a esta questão, eu esclareço que, ainda para mais, tendo associado depois uma vinculação ao sistema, que inclusivamente dará também direito a futuras prestações, servirá de prazo de garantia para futuras prestações que estas pessoas possam ter no futuro, relacionadas com alguma das eventualidades que o Sistema de Segurança Social preconiza, que se trata de um apoio que se inscreve no âmbito do previdencial. Obviamente que conhecemos a legislação e as regras, designadamente no âmbito da adequação das fontes de financiamento, e, portanto, eu julgo que o Sr. Deputado mencionava precisamente as implicações desta decisão a esse nível, mas não obstante isso, o que é facto é que a legislação que aprova estas medidas e estes apoios tem uma regra específica e concreta em que também neste âmbito prevê que o financiamento se faça por via de verbas do Orçamento do Estado. Portanto, esse é um ponto que eu acho que é importante esclarecer e que, porventura, vem ao encontro daquilo que o Sr. Deputado pretendia questionar.
Sr. Secretário de Estado da Ação Social, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurando responder às questões que foram colocadas e que ainda carecem de alguma explicação, dizer que, e também na sequência de intervenções quer da Senhora Deputada do PAN, quer da Senhora Deputada do PSD, dizer também que este Governo reconhece, valoriza e presta o seu tributo ao papel que as instituições do terceiro setor tiveram no âmbito da pandemia e na proteção das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente no funcionamento das respostas residenciais para idosos. E também por isso, durante o período excepcional que vivemos e que ainda, de certa forma, mantemos, apesar do desconfinamento, o Governo aprovou um conjunto de medidas que já foram aqui referenciadas, que vieram exatamente reforçar o equilíbrio ou a sustentabilidade das instituições e capacitar as instituições para respostas que, para além das que já prestavam, para outras respostas de apoio social que fosse necessário implementar para chegar a públicos descobertos e, entretanto, vulneráveis pela perda de rendimentos e por efeito da pandemia. Dizer que o Governo atualizou as comparticipações em 3,5%, para além disso, manteve a comparticipação das respostas suspensas. Em alternativa às respostas que foram suspensas, como centro de dia e centro de convívio, reforçou o apoio financeiro para domiciliação de apoio social. Para além de ter estendido às instituições os meios de apoio para a manutenção dos postos de trabalho, que configurou também para as empresas. Dizer também que muitas dessas medidas excepcionais se vão manter até não 31 de setembro, mas até 30 de setembro, nomeadamente o reforço do apoio domiciliário, nomeadamente a manutenção das comparticipações no âmbito das respostas suspensas, que entretanto foram suspensas, algumas das quais já abertas, mas para compensar a diminuição de frequência nas mesmas. Dizer ainda que, para além daquilo que a senhora deputada referiu, nós, o Governo, no âmbito da pandemia e após o desconfinamento e a necessidade de reabertura de algumas respostas, financiou também as instituições, através das entidades representativas, para a capacitação e para a capacitação da reabertura das respostas, nomeadamente centro de dia e CAU, fazendo um protocolo de apoio financeiro no valor de 4 milhões de euros. Para além disso, está também a regulamentar uma linha de financiamento específica para o setor e que faziam parte também dessas medidas excepcionais, no valor de 165 milhões de euros. E neste momento, e no âmbito do plano de estabilização económica e social, em concertação permanente com o terceiro setor e com os seus representantes, estão previstas medidas como já que referi, o radar social, também o programa Adaptar, que, à semelhança do que fizemos para as empresas, permitimos às instituições do terceiro setor e às instituições do setor lucrativo que desenvolvem respostas sociais a possibilidade de obterem incentivo para o restabelecimento do funcionamento das suas respostas, nomeadamente para a aquisição de EPIs, para a organização dos seus espaços de layout, para a aquisição de serviços de desinfação, entre outros, até 31 de dezembro, sendo elegíveis as despesas contraídas neste âmbito desde o dia 18 de março, mas também pretendemos, em articulação com o setor social, atualizar extraordinariamente algumas das respostas que durante o período pandémico e que ainda vivemos, tiveram um maior custo financeiro para as instituições, nomeadamente as respostas residenciais, mas também outras, e é isso exatamente que estamos a negociar com o setor social. Dizer ainda que relativamente à questão que foi colocada dos Housing First e dos apartamentos partilhados, que de facto a resposta às pessoas em situação de sem-abrigo não passa apenas pela habitação, mas também pelo acompanhamento e encaminhamento técnico, e é exatamente esse o propósito dos projetos que foram aprovados e que, como disse o Sr. Secretário de Estado Adjunto, abrangeram no âmbito do Housing First, vão abranger 324 pessoas e no âmbito dos apartamentos partilhados 260 pessoas. Dizer ainda que, para além disso, estavam em funcionamento ou estão em funcionamento 21 locais de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo. Relativamente às CPCJs, referir que no âmbito do estado de emergência e também agora e durante o período de interrupções relativas, a escola continuará a dar apoio e acompanhamento às crianças que estiverem sinalizadas, quer na CPCJ, quer outras que venham a ser sinalizadas como estando em situação de perigo. Para além disso, foi também criado um mecanismo de sinalização alternativo durante o período de confinamento, através de uma linha telefónica específica para o efeito. E o objetivo é exatamente manter e reforçar esta atenção para com as crianças em situação de maior exposição ao perigo. Relativamente ao POPMC, dizer que o objetivo é duplicar o número de beneficiários, chegar aos 120 mil, tal qual está no programa de estabilização económica e social, sendo que o financiamento, a fonte de financiamento para este alargamento provém 18 milhões de euros do POPMC e 2 milhões de euros é o reforço que está previsto no orçamento suplementar. Com este reforço de apoio alimentar, o que pretendemos é chegar de facto ao maior número de pessoas que, em função da pandemia e com perdas significativas de rendimento pela quebra da atividade económica e portanto, das medidas de proteção aos postos de trabalho, viram diminuídos os seus rendimentos e necessitam de um apoio suplementar, nomeadamente alimentar. Dizer que as cantinas sociais, elas existem. Existem 529 cantinas sociais por todo o país, uma média de 30 por distrito e que, neste momento, temos protocoladas 13 mil refeições e dizer à Senhora Deputada que, na eventualidade de haver necessidade de reforçar, que o faremos através de protocolos extra para atender a necessidades de alimentação imediata que venham a surgir, mas dizer que este é um programa complementar ao POPMC, cujo objetivo é exatamente autonomizar, para além de garantir o apoio alimentar, também autonomizar as famílias e permitir-lhes uma alimentação mais equilibrada e saudável e, portanto, não necessitando de socorrer das cantinas sociais. Mas sabemos que é uma resposta de emergência importante e, portanto, ela mantém-se e, como disse, será reforçada se assim for necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência para um esforço de concisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicitei apenas a palavra para, em complemento à informação que estava a prestar há bocado relativamente aos apoios que estão previstos no orçamento suplementar e no plano de estabilização para pessoas com deficiência na área do emprego, acrescentar que também nesta área a vertente social não a esqueceu e, designadamente, foi previsto não apenas ao nível do relançamento do PARS ou do PARS 3.0, que finalmente tínhamos condições de conseguir avançar com a construção de edificações para garantir mais e melhores respostas sociais a esta população, designadamente CAUs, lares residenciais e residências autónomas, uma resposta fundamental que não esqueceremos, mas como também, por outra via, esclarecer que também o programa Radar Social, de que a minha colega já teve a oportunidade de falar, terá por objetivo, por um dos objetivos, fazer a sinalização desta população que, em larga medida, é uma das populações mais vulneráveis e atingidas por esta situação, por esta pandemia, e que, portanto, é fundamental esta sinalização e o posterior acompanhamento e os dados que vão surgir deste levantamento da população com deficiência, que nos fazem muita falta, acima de tudo, face àquela que é a perspectiva do que poderá vir a suceder quanto aos censos de 2021, que seria uma oportunidade mais próxima que teríamos para fazer este levantamento de dados. Por fim, dizer apenas que todo este programa será complementado na área da deficiência com a possibilidade de avançarmos finalmente com um programa em larga escala no que diz respeito à eliminação de barreiras arquitetónicas e à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então agora iniciar a terceira e última ronda. E chegaram à mesa 6 inscrições E, portanto, vou então dar a palavra, e começando por fazê-lo, recordando que dispõe a cada um de 2 minutos e pedia um esforço de concisão para que se acomodar nesse tempo, a senhora deputada Sandra Pereira. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero naturalmente saudar as senhoras e os senhores secretários de Estado e quero, antes de mais, dizer que considero curioso ouvir aqui o Partido Socialista e o senhor secretário de Estado, nomeadamente, falar da reforma da administração pública que não foi cumprida, quando todos nos lembramos do que aconteceu com o prazo, que não foi cumprido também, e todos sabemos das consequências do incumprimento do prazo em 2011, nomeadamente na falência do país. E também o PREVPAF, que está anunciado, proclamado e que também não está cumprido. Portanto, quanto a incumprimentos, eu julgo que estamos conversados. Eu queria só voltar à questão relativa ao relatório da senhora Provedora de Justiça, que naturalmente é um relatório que nos fala de um recorde de queixas em 2019 relativamente aos assuntos da Segurança Social. E isto, senhoras e senhores secretários de Estado, não é um dado provocado pela pandemia, até porque este relatório, diga-se, reporta-se ao ano de 2019 e, portanto, nada tem a ver com a pandemia. E pior, este relatório apenas acentua uma evidência que já decorre de anos anteriores. Estamos aqui a falar de uma ineficácia e uma ineficiência crónica dos serviços da Segurança Social. É, portanto, um problema estrutural que não é de agora e que todos os anos tem aumentado um registro de queixas e que não está efetivamente a proteger os cidadãos. O Sr. Secretário de Estado ouviu aqui as suas respostas relativamente a esta matéria e falou-nos de um salto qualitativo, de uma vertente de modernização, mas a pergunta que nós queremos colocar efetivamente é quando, Sr. Secretário de Estado? É que ouvimos o Governo, que tem um historial nesta matéria, era em junho de 2019. Depois, a Sra. Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, de então, diria que, bom, até ao final do ano, mais 4 ou 5 meses, e nós acabamos por resolver a questão. Nós estamos em junho de 2020 e não temos a questão resolvida, antes, pelo contrário, está a agudizar-se e que tem uma expressão vivenciada de injustiça no processamento do pagamento de pensões, como o Sr. Secretário de Estado bem saberá. E, portanto, nós gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado dissesse aqui quais são as medidas deste orçamento para rebater este problema e quando é que, efetivamente, o Governo se compromete com os portugueses a resolver as ineficiências crónicas do sistema de segurança social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Secretárias de Estado, Srs. Secretários de Estado, a matéria que trago a esta audição concerne-me com as acessibilidades. Importa sempre rever o que se tem feito em relação a esta questão e que tem ganho corpo nas últimas décadas e nesta última legislatura, mas ainda existe muito por fazer. E há muito por fazer no que respeita às barreiras, isto está com as barreiras arquitetónicas, barreiras físicas que limitam a mobilidade de quem tem deficiência física, mas também quem não tem qualquer deficiência e precisa se deslocar, desde com carrinhos de bebés até compras, ou seja, por alguma limitação física temporária. E também destaca as barreiras tecnológicas que neste contexto de pandemia tornaram-se essenciais de bater. Portanto, pensar em eliminar barreiras físicas e tecnológicas é pensar na melhoria da qualidade de vida do dia-a-dia de todos nós e, por isso, devemos todos ser sensíveis à promoção de uma maior acessibilidade nas diferentes formas que abrange. Assim, nesta última legislatura, deu-se um passo importante na clarificação das competências no que diz respeito à fiscalização, ponto essencial este para garantir o cumprimento das normas estabelecidas no acesso ao espaço e edifício onde possam todos chegar, bem como foi importante o programa Mais Acesso, permitindo o apoio a 55 municípios com condições para avançar com as obras e com vista a cidades mais inclusivas. E para esta nova legislatura, importante, foi a prioridade o compromisso deste Governo, a melhoria da e o compromisso na melhoria da acessibilidade dos cidadãos portadores de deficiência, E em fevereiro foi criada uma estrutura de missão para a promoção das acessibilidades. E assim aproveito deste modo de perguntar à Sra. Secretária de Estado de Inclusão e das pessoas com deficiência qual é o ponto de situação desta estrutura criada em fevereiro. Também existe uma linha de financiamento destinada aos serviços públicos para construção e criação de acessibilidades nos respectivos serviços de atendimento. Quando é que será lançada esta linha? E ainda no que se refere ao programa e, por fim, de estabilização económica e social, é com agrado realmente que se verificam medidas que vêm reforçar este compromisso de melhoria das acessibilidades das pessoas com deficiência e foca realmente nos serviços públicos e na via pública. E neste sentido, questionado de que forma será disponibilizada esta linha de financiamento e se prevê abranger o território nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta última ronda, abordar a questão do número de idosos a viver em lares ilegais e que ficaram abandonados à sua sorte num momento tão complicado como este da crise económica e social provocada pelo Covid-19. A reiterar aqui aquilo que disse na última audição à Sra. Ministra na passada terça-feira, de que não podemos ignorar este problema, esta problemática, pela sua dimensão e pela sensibilidade desta matéria. Senhoras e senhores secretários de Estado, esta também é uma matéria que vai poder ser hoje esclarecida, vão poder dar aqui os vossos contributos que não conseguiram dar na última audição e deixar duas questões muito claras e concretas. Uma primeira questão para esclarecer em que fase está o trabalho anunciado, o levantamento anunciado pela Segurança Social de identificação dos lares em situação ilegal ou irregular. Tendo em consideração a sensibilidade e a dimensão desta matéria e a ausência de medidas concretas no plano de estabilização económico e social, o momento particular, naturalmente, que vivemos do aumento do número de casos, que não seria suposto acontecer nesta fase de desconfinamento, mas na realidade está a acontecer e preocupa-nos. Uma segunda questão para perguntar que medidas adicionais vão ser adotadas. E para concluir, Sr. Presidente, dizer que o Estado não pode continuar a fingir que está tudo bem, quando na realidade não está e, portanto, como o Governo não está empenhado a encontrar uma solução para os mais vulneráveis que se encontram nesta situação de estarem em lares ilegais ou em situação irregular, o PSD preparou uma recomendação ao Governo que vai dar entrada ainda hoje com 5 normas programáticas que podem servir de base ao trabalho do Governo e que permitem dar a importância que este tema merece e que estas pessoas, que estes idosos precisam. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Hortense Martins.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Secretários de Estado, depois de termos vencido as mais altas taxas de desemprego em Portugal, que em 2013 chegaram a ser mais de 16%, uma das mais altas da OCDE, e fizemos isso através do crescimento da economia e da promoção de medidas para o apoio ao emprego, como uma prioridade efetivamente assumida pelos governos do Partido Socialista, estamos neste momento a estancar e assegurar o emprego através de mecanismos do layoff simplificado. Mas temos que avançar e fazemos isso, e o Governo faz isso através do orçamento suplementar aqui proposto, assim como do programa PES, através de várias medidas como o programa Ativar. E eu destaco o reforço na formação e na requalificação de desempregados. Eu gostaria, a este propósito, porque é tão importante estas medidas como também termos boas condições de trabalho para os colaboradores que estão nos centros de emprego. E eu gostaria, a este propósito, se me dão licença, Sr. Secretário de Estado do Emprego, de lhe falar do Centro de Emprego de Castelo Branco, que já há muito tempo temos expectativas de termos novas instalações. Aliás, logo em 2016, o Governo do Partido Socialista, do qual o Sr. Secretário de Estado também fazia parte, adquiriu essas novas instalações que eram as antigas instalações dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. E a Câmara Municipal também fez oferta do próprio projeto para esse novo novo centro de emprego e gostaríamos de perceber quando é que haverá então condições para o lançamento desta importante obra que vai, cuja centro de emprego abrangerá e abrange 6 concelhos de acima da Beira Baixa. Portanto, uma importantes condições, porque nós devemos referir que as atuais condições não têm, há dificuldades de acesso para os utentes com mobilidade reduzida e eu acho que não é difícil percebermos que é dos piores centros de emprego em termos infraestruturais, apesar dos esforços realizados para o trabalho diário em prol das nossas populações. E eu sei que o Sr. Secretário de Estado está empenhado e está neste esforço, assim como nós temos feito durante este tempo para que esta obra seja realizada. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Intervindo agora no grupo dos 6 magníficos deputados finais, eu acho que já podemos fazer um balanço desta audição. E o balanço diz-nos que o Partido Socialista é o partido que se preocupa com a desigualdade, com a pobreza, com a defesa dos mais pobres e desfavorecidos, e não é por acaso que criou um programa de estabilidade económica e social que tem um conjunto de respostas de proteção social que vão ao encontro deste desiderato. E, portanto, eu perguntava e pedi aos senhores secretários de Estado para defenderem a questão tão crucial que é, apesar do esforço da Segurança Social, manter a sustentabilidade do sistema de previdencial e de prestações sociais da Segurança Social. O investimento está a ser feito na melhoria dos recursos humanos, o esforço e o trabalho está a ser feito na melhoria das acessibilidades públicas, os programas novos de intervenção social, que são o radar social, que é uma medida fundamental até neste contexto de pandemia para que os idosos mais vulneráveis possam ser tratados em casa. A questão do programa PARES 3, que é decisivo para acolher pessoas com necessidades, o emprego, a diversificação das respostas sociais. E não vou terminar a minha intervenção sem responder ali à senhora deputada Sandra Pereira e dizer que o esquecimento é muito atrevido da sua parte. Porque depois de terem liderado um governo onde a Segurança Social perdeu mais de 3 mil funcionários, o que significa que se essa tendência e esse registro tivesse continuado e não tivesse sido interrompido, hoje, provavelmente, 800 mil portugueses não tinham podido ter acesso a rendimento através do layoff. E, portanto, o vosso programa, o programa do Ministro Paulo Portas de reforma da administração pública, era um sistema de despedimentos permanentes e continuados, quer na administração pública, quer na segurança social.
Muito obrigado.
Portanto, uma intervenção nesta matéria, fazendo acusações ao Partido Socialista, tenho que concluir e repetir que o esquecimento é muito atrevido da senhora deputada e do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, senhor deputado. E agora, para concluir esta última ronda, o senhor deputado Miguel Matos. Faça-se, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, estamos a enfrentar, de facto, uma crise sem precedentes, mas faz toda a diferença fazê-la após 4 anos em que conseguimos recuperar a totalidade do rendimento disponível real das famílias, fazer recuar o desemprego para níveis do início do século e que, a par dos novos empregos, tenha havido um aumento praticamente correspondente dos contratos sem termo. Melhor emprego com mais rendimento e menos precariedade. E se o layoff e outras medidas fizeram de Portugal hoje um dos países com menor subida de desemprego no contexto da pandemia, para os mais de 100 mil trabalhadores que, entretanto, entraram no desemprego, isso não chega. E sabemos quem são. São sobretudo mulheres e são sobretudo jovens. E se os jovens são 1 em cada 17 trabalhadores, foram 1 em cada 3 dos que perderam emprego em abril. Feitas as contas no que toca ao emprego, a crise está a ser 6 vezes pior para os jovens do que para a generalidade dos trabalhadores. A política do Governo tem sido, de facto, sensível a esta temática. Reforçámos o número de inspectores na ACT e demos-lhes novas competências. Vamos proteger os trabalhadores independentes e informais, que é uma figura especialmente precária, que, enfim, no início de carreira muitas vezes não conseguimos fugir. E reduzimos os prazos de acesso ao subsídio social de desemprego. Mas o grande desafio será agora no relançar da economia e do emprego. E é absolutamente fundamental aproveitarmos as lições que aprendemos a sair da última crise. E é por isso que importa aprofundar 3 perguntas. Em primeiro lugar, quais serão as condições das políticas ativas do mercado de trabalho, nomeadamente o Impulso PME Jovem e o Empreende 2020, se vão ter também incentivos à conversão de estágios em contratos e em contratos sem termo. Neste contexto, a segunda pergunta é como evitar o prolongamento sem fim dos horários de trabalho e assegurar direitos como o direito a desligar e se as capacidades musculadas da ACT são para manter. E a terceira e última pergunta é se confirmam que vamos conseguir evitar perder anos de sustentabilidade da Segurança Social através do financiamento integral pelo Orçamento do Estado das medidas na Segurança Social. Muito obrigado.
Obrigado eu, Sr. Deputado. Posso atestar que demorou exatamente 2 minutos a formular a questão e, portanto, agora, em conformidade aos senhores membros do Governo, estão atribuídos até 12 minutos para responderem. Portanto, de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional. Faça força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, obrigado pelas questões que foram colocadas. Começando por responder à Sra. Deputada do PSD, Sandra Pereira, que aproveito para cumprimentar. Nota apenas que vai buscar o prazo aos anos anteriores da década e que o PSD persiste tantos anos depois neste erro de achar que foi por culpa do Estado e da administração pública que o país, infelizmente, não teve condições para reagir a uma crise sistémica no pós-2008 e uma crise com razões estruturais muito mais profundas e muito mais fora das fronteiras do país, mas, acima de tudo, muito fora das fronteiras do Estado. Mas há esse preconceito, de facto, enraizado no PSD, de que não se conseguiu livrar, de que a culpa foi do Estado, foi dos funcionários públicos, foi de tudo aquilo que tinha a ver com os serviços públicos. É, de facto, não deixa de ser positivo que continue a haver estas diferenças e que elas sejam, tantos anos depois, reiteradas pelo próprio PSD e depois com as consequências que foram vistas, porque acabou de citar aqui o PrevPap, desta vez não foi usado aqui nesta Câmara, como já num debate recente sobre o PrevPap foi por uma sua colega de bancada, que falava, salvo erro, do PrevPap como mancha. Desta vez não foi essa a expressão, mas eu de facto devo dizer que um programa que permitiu integrar na função pública, no Estado, regularizar a situação, melhor dizendo, de 20 mil pessoas cerca de, no Estado Central, mais vários milhares nas autarquias, mais vários grupos muito qualificados, como os trabalhadores dos fundos comunitários, porque foi tudo neste processo, esse processo para si é uma falha, olha, para mim é um motivo de orgulho e, independentemente de todas as dificuldades e complexidades do programa, a verdade é que nós fizemos este programa, levámo-lo a cabo e não creio que os governos do PSD se possam orgulhar desse esforço para regularizar, com todas as dificuldades, mas não creio que se possam orgulhar desta política. Depois, respondendo às perguntas que foram colocadas pela Sra. Deputada Hortense Martins, queria dar nota de que, de facto, como vários serviços públicos, uma das consequências dos anos de crise que vivemos foi, de facto, algumas dificuldades no investimento, desde logo ao nível das infraestruturas, no pessoal, mas também nas infraestruturas dos serviços públicos. É conhecido a condição que tem o serviço de emprego, o centro de emprego de Castelo Branco. É uma velha ambição também nossa, como sabe, do próprio IFP, poder fazer a modernização das instalações e, de facto, encontramos um espaço que sei que a deputada conhece também no centro da cidade, que seria muito adequado e muito positivo. Nós temos a esperança de poder desbloquear esse processo muito em breve. Ele é um processo complexo porque implica encargos plurianuais, implica portarias de extensão de encargos, implica um concurso público internacional, mas a nossa expectativa é que nos próximos meses possamos desbloquear esse processo para que no ano 2021, finalmente, Castelo Branco tenha e a Beira Baixa tenham um centro de emprego, como creio que a região merece e a cidade merece também, e tudo faremos nesse sentido. Por fim, e antes de passar também a palavra, o Sr. Deputado Miguel Matos fez um conjunto de questões da maior pertinência e que muito agradeço. Eu creio que sobre a última o meu colega Gabriel Bastos poderá responder melhor do que eu, mas a garantia já foi aqui deixada, portanto, todas estas medidas, pela sua natureza, terão um respaldo do Orçamento de Estado como é devido e faz sentido e estará expresso em todos os diplomas legais que acompanham este programa de emergência e de estabilização. E no que diz respeito às políticas que estamos agora a lançar, nomeadamente no âmbito do ativar.pt e, em particular, dos apoios mais direcionados para a criação de emprego que referiu, quero garantir-lhe que os princípios serão os mesmos que têm norteado o trabalho do Governo, do PS, até aqui. Isto é, orientação para emprego com qualidade, tentativa de evitar que haja um prolongamento incentivado pelo Estado de ciclos de precariedade que não servem ninguém e muito menos servem os jovens a quem são direcionadas as políticas ativas de emprego. É poucas vezes valorizado, mas eu já agora faço questão de o fazer aqui em 5 segundos, a mudança que houve nas políticas ativas de emprego ao longo dos últimos anos. Quando chegámos, mais de metade dos apoios eram direcionados para contratos a termo. Hoje em dia, cerca de 90% praticamente são direcionados para contratos sem termo. Passou a haver uma ponderação na atribuição de estágios e um privilégio das entidades que demonstram um bom histórico na integração de estagiários. Passou a haver um conjunto de limites à acumulação de apoios. Enfim, foi uma mudança muito grande, como digo, felizmente com o mercado de emprego também a responder, mas nas próprias políticas houve uma alteração e ela é para continuar e para aprofundar, como aliás fazia parte do programa de governo, e nós faremos questão de que também aqui a resposta que vamos dar seja diferente daquela que foi dada num outro momento de crise, em que não houve de todo essa preocupação, em particular com os jovens que foram, aliás, incentivados a emigrar e, no fundo, a ser condenados àqueles que são os desequilíbrios e oscilações do mercado, mas nós temos uma visão diferente do papel das políticas públicas, em particular numa área tão sensível. E, se me der licença agora, Sr. Presidente, passaria a palavra.
Senhora Social, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para responder primeiro a uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Sandra Pereira, que tem a ver com a questão das pendências nas pensões e na resposta aos requerimentos de pensões. Disse, e bem, que é um problema estrutural com que nos estamos confrontados e que teve uma fatores que contribuíram decisivamente para um agravamento num passado já não tão recente, e em que temos vindo, e o governo anterior do Partido Socialista tem investido fortemente no sentido da recuperação desses déficits de tratamento deste tipo de requerimentos, que, como disse ainda há pouco, estão muito dependentes de trabalho manual e altamente qualificado, no sentido em que a complexidade da própria legislação de pensões obriga a um conhecimento muito específico por parte dos trabalhadores da Segurança Social e, portanto, a perda, a sangria que houve no passado de recursos humanos veio colocar todo este problema numa... ou agravá-lo. E, portanto, como todos nós sabemos, é mais fácil destruir do que reconstruir. E, portanto, a estratégia tem passado por, não só para a recuperação do nível de recursos humanos no Instituto da Segurança Social, e isso tem sido feito de uma forma consistente e que agora será ainda reforçada pela entrada de novos trabalhadores no âmbito destes concursos externos que foram lançados, mas também por várias medidas no âmbito de desconcentração do tratamento dos processos e do aumento de também automatismos no cálculo destas pensões. E também já referi nesta Câmara no passado e volto a referi-lo, este ano está previsto já para este mês a entrada em produção do novo CIP no que respeita ao processo de invalidez e no final do ano para o processo de velhice. E daí eu ter condições e sentir-me confortável em poder afirmar que estamos perante um salto qualitativo significativo e, porventura, até uma mudança de paradigma neste quadro. E, portanto, também é um nível que é mais complexo na vertente internacional, também com a colocação de adidos da Segurança Social em alguns dos países com maior volume de emigrantes e de pedidos de pensão, vem ajudar a desbloquear e a facilitar o processo de resposta. Mas, portanto, esta recuperação da produtividade a nível dos pedidos de pensões tem sido conseguido e, a nível nacional, o que é facto é que a comparação com maio do, de 2019 já permitiu, neste momento, uma recuperação de mais de 50% ou de 55% desse volume de dependências. Mas, como diz, não é uma matéria que nos deixe descansados, é uma matéria que exige e continua a exigir o nosso maior investimento e atenção, uma vez que tem, obviamente, também implicações a nível da vida desses beneficiários que a todos deve preocupar. Finalmente, para responder aqui a questões colocadas pelos deputados João Paulo Pedrosa e o deputado Miguel Matos a nível de uma questão que é fundamental e também, mais uma vez, a todos preocupa e que tem a ver com a sustentabilidade da Segurança Social. Apenas para referir que, naturalmente, nenhum de nós pode ignorar que esta crise provocada pela pandemia e as consequências a nível da atividade comercial e do encerramento das empresas teve para a Segurança Social, não só por via do lado da receita, naturalmente com a quebra de contribuições que já referi, mas também pela pressão do lado do volume da despesa, vem colocar aqui pressões adicionais. Mas o que é facto é que essa foi uma preocupação desde o início deste Governo de garantir que o orçamento da Segurança Social seria ressarcido por via de outras fontes de financiamento, designadamente do Orçamento do Estado, naquilo que eram as despesas associadas a toda esta panóplia de medidas que tivemos de uma forma muito rápida de colocar em marcha. E, portanto, é um facto que continuamos a apostar naquilo que é a estratégia de diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social e, portanto, para além daquelas que já estão contempladas no orçamento inicial para este ano a respeito do adicional do IMI e da parcela do IRC, temos neste orçamento suplementar também a inscrição de uma nova receita do adicional à contribuição do setor bancário, que vem dar precisamente um sinal dessa estratégia e dessa abordagem que este Governo pretende aprofundar. E, portanto, também aqui, a este nível, queria assegurar aos seus deputados que a previsão para 2020, e não obstante esta conjuntura com que estamos confrontados e com as pressões que aqui referi, mesmo assim contamos não com o volume que foi possível no ano transato fazer transferências de saldos para o FEFS, mas mesmo assim contamos ainda poder fazer, ter saldos positivos para consignar ao FEFS e garantir o reforço da almofada financeira do sistema. E, portanto, essa é uma garantia e uma preocupação que acho que é, diria que, transversal a todas as bancadas.
Muito obrigado. De novo, a palavra à Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Faça, Sra. Secretária.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar mais algumas informações sobre o programa, sobre a temática das acessibilidades, que efetivamente assumimos como prioritária na área da inclusão das pessoas com deficiência e não só. Como bem expôs, como bem questionou a deputada Marta Freitas, dizer que efetivamente nós lançámos ainda no mandato anterior uma comissão que fez o levantamento da acessibilidade aos serviços públicos e pôde fazer esse levantamento num total de 1.600 edifícios. Esse trabalho teve como consequência a elaboração de um relatório que está agora a ser trabalhado pela estrutura de missão para a promoção das acessibilidades. Esta estrutura, criada por resolução do Conselho de Ministros no passado mês de janeiro, encontra-se já instalada e tem estado a trabalhar em duas vertentes principais. Uma delas, a definição de percursos com regras mínimas de acessibilidade para serviços públicos. E o que é que isto significa? Que a pessoa com deficiência seja autónoma para se deslocar desde o momento em que sai de um transporte público até ao momento em que é atendida num serviço público ou desde o momento em que estaciona a sua viatura num lugar adaptado para as suas necessidades. Nessa medida, o PES prevê efetivamente aqui uma verba de cerca de 10 milhões de euros para uma linha a que se podem candidatar todos os serviços da administração pública, direta, indireta ou ou autónoma, para que, de facto, possam promover estas intervenções. Este concurso será lançado ainda durante o mês de julho. Numa segunda vertente, a estrutura de missão tem efetivamente estado a trabalhar ao nível da simplificação dos processos de eliminação de barreiras, das barreiras arquitetónicas mais típicas na via pública, o que dará lugar também ao lançamento de outro concurso, outra linha, essa no âmbito dos fundos comunitários, para que possamos efetivamente abrir essa linha às câmaras municipais e fazer este trabalho ao nível da via pública. Terminar apenas dizendo que a nível legislativo foi possível dar já dois avanços substanciais, por um lado através da clarificação das competências de fiscalização do incumprimento das regras de acessibilidade, que neste momento é muito mais efetiva e muito mais possível ser feita pelos órgãos devidamente empossados para o efeito, e por outro lado através, designadamente, da nova legislação que veio a ser aprovada pelo Decreto-Lei 95/2019 e que permitiu que voltássemos a poder efetivamente falar de acessibilidades e exigir o cumprimento das acessibilidades ao nível da reabilitação de edifícios, o que efetivamente até aqui nos era vedado por uma infeliz iniciativa de 2014, uma iniciativa legislativa, e que à altura isentou todas as obras ao nível da reabilitação do edificado existente de cumprir normas técnicas de acessibilidade. Felizmente pudemos corrigir esse erro e neste momento estas obras vão voltar a ser exigidas.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Ação Social para fazer o esforço de tentar conter dentro dos 14 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Responder à Sra. Deputada do PSD, Olga Correia, dizendo-lhe que lamento de facto que os casos de Covid tenham de novo, ou pelo menos com uma expressão menos significativa, mas tenham de novo assolado algumas das estruturas residenciais para pessoas idosas. E apesar de todo o investimento e de todo o empenho, quer das instituições particulares de solidariedade social e dos seus colaboradores, quer do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social e do Ministério da Saúde e de todas as entidades que, em matéria de intervenção, de proteção civil e de emergência, tiveram um desempenho exemplar. De facto, o Ministério, em relação às estruturas residenciais para pessoas idosas, não descurou absolutamente nenhum idoso, não descurou absolutamente nenhum lar de idosos. Quer pelo reforço de equipamentos de proteção individual, e dizer-lhe que em relação aos lares de idosos foram entregues mais de 1 milhão e 200 mil EPIs para funcionários e utentes de ERPs. Dizer-lhe também que levou a cabo um programa de testagem massiva de trabalhadores de respostas sociais, começando exatamente por aquelas respostas que nos mereciam maior cuidado, atendendo à vulnerabilidade das pessoas acolhidas, os lares de idosos, e depois prosseguindo em relação a todas as outras respostas, mas também no acompanhamento diário que fazia todas as situações que sobre Covid eram reportadas ao Serviço de Segurança Social, através da disseminação das orientações da Direção-Geral de Saúde sobre todas as medidas de prevenção para conter a pandemia e para a implementação dos planos de contingência, também na alocação de recursos humanos e voluntários através de um protocolo com a Cruz Vermelha, através da medida de apoio de emergência para reforço do quadro do pessoal de estruturas de saúde e de apoio social que acolhiam idosos, através da alocação de contratados no âmbito do IFP, mas também através da disponibilização de espaços de retaguarda para a separação de utentes com Covid e sem Covid, e num esforço acrescido aqui e de cooperação com estas respostas sociais. E dizer-lhe que relativamente aos lares ilegais, eles não foram exceção. Nenhum idoso que se encontrasse num estabelecimento ilegal que tivesse sido sinalizado à Segurança Social ou denunciado à Segurança Social teve durante a pandemia tratamento diferenciado em relação às restantes estruturas residenciais. Dizer-lhe que foram testados profissionais, dizer-lhe que foram monitorizados e visitados esses equipamentos pelos elementos da Proteção Civil, por autoridade de saúde, pelas forças de segurança e em função das condições sanitárias dos equipamentos. Obrigado. E também das condições de saúde e de estado dos seus utentes, assim estas entidades, a Autoridade Local de Saúde, decidia o que fazer. Se houvesse necessidade de evacuar por ausência de condições mínimas de sanidade, eram retirados os idosos com a colaboração da Segurança Social, quer para serem entregues às suas famílias, quer para lares com acordos de cooperação com a Segurança Social, da Rede Solidária, quer para vagas que existissem no setor lucrativo e financiadas, portanto, coparticipadas pela Segurança Social. Da mesma forma, quando não havia condições que pusessem em causa quer a segurança, quer o bem-estar, apesar de estabelecimentos ilegais, não deixaram de ter o acompanhamento e a monitorização e o apoio que deviam no âmbito, portanto, da articulação e do desempenho destas entidades com competências no âmbito de situações de crise sanitárias e de emergência. E, portanto, dizer-lhe que em relação a isso o Ministério fez tudo aquilo, como demais todos os demais Ministérios deste Governo, fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance para proteger todos os idosos deste país, nomeadamente aqueles que estavam acolhidos em estruturas residenciais, fossem elas estruturas residenciais licenciadas ou com acordos de cooperação ou ilegais. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado de Junto, sinalizou-me apenas que tinha uma nota...
20 segundos, apenas porque uma pergunta resposta. Ficou por responder do deputado Miguel Matos sobre as questões da ACT. Em particular, era uma pergunta mais abrangente, mas sobre a questão específica dos poderes da ACT, dizer apenas que esse poder extraordinário de tipo executivo de suspensão dos contratos, dos processos de despedimento ilegais, foi conferida neste contexto de muita emergência. É uma questão antiga, a questão dos poderes executivos da ACT. Estaremos agora em condições, porventura, de fazer a avaliação dessa experiência e, portanto, verificar se é um poder que deve ficar um poder emergente numa fase de emergência ou se, pelo contrário, terá condições para se prolongar no tempo como uma boa prática. É um debate que seguramente existirá. Muito obrigado.
Obrigado, Bel. Queria agradecer a todos os senhores deputados todas as questões formuladas e, do mesmo modo, agradecer à equipa dos senhores secretários e senhores secretários de Estado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social todos os esclarecimentos prestados. Está, então, com o agradecimento renovado a todos, eu posso dar por encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.